Bruno D'Ambrosio pra cá. Pra cá. Isso aí, 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 aí. Quem sabe faz ao vivo mais do que nunca. Essa fera aí, meu, Bruno D'Ambrosio.
Já chegou.
Mais do que nunca, quem sabe faz ao vivo, meu. É o famoso Caçulinha, né, meu?
Caçulinha.
O Caçulinha. Ah, não, o Caçulinha tá no teclado, né?
Eu não sei.
Aqui, ó. O Caçulinha aqui, ó.
Tem alguém, ó? Tem alguém nos assistindo aí, será?
Cara, eu não sei porque meio que atrasou hoje, né? Mas a gente...
Todo dia um 7-1 diferente nesse podcast.
É, o cabo mal colocado. Foi eu achei que era problema no computador e a pecinha...
Ele já tava querendo quebrar aqui. Maldito, maldito!
Era a pecinha da frente que regula. Era a pecinha da frente que regula ali. Mas,
deixa,
enfim...
Deixa eu atualizar aqui pra ver se eu estou na câmera aqui.
Vê se tá saindo som aí. Bota no teu ouvido. Acho que deve tá saindo som. Era a pecinha da frente. Tá saindo som.
Tá saindo som.
Tá saindo som. Então isso que importa, tá saindo som. E aí o seguinte, D'Ambrosio, hoje a gente fez uma baita seleção de filmes dos melhores e os piores filmes de crocodilo.
Não, os piores acho que não.
É.
Eu acho que não chegamos...
Porque tem muito, né? Teria pra fazer os piores, tem que fazer parte 2, parte 3.
Eu tava falando, comecei a parar ali pra beber, porque o calor tá horroroso hoje aqui.
Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar.
Tá horroroso, Luiz Otávio.
Vai ser na Praia da Barra, uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar.
É.
Tô ficando atoladinha. Calma, punhetinha. Não, como é que é mesmo?
Eu acho que é isso.
É, não, isso,
eu
né?
Não sei,
eu
cara.
Não me lembro.
Esse não... podcast é cada vez mais ladeira abaixo.
Cara. Tá cada vez mais ladeira abaixo.
Não, a gente tava falando dos piores filmes de crocodilo. Tenho certeza que a gente não vai falar dos piores hoje.
Que tem filme ruim,
tenho,
né?
Tenho certeza que não.
Não vai, né? Se fosse falar de filme ruim, nós ia ficar tá... 24 horas
Não, a gente ia começar com o Pânico no Lago versus o Projeto Anaconda.
Pânico no Lago versus Anaconda.
Aí, esse daí é bom.
Com o nosso querido Robert Englund. O nosso querido Fred Krueger.
Fred Krueger, né?
Mais conhecido como Fred Krueger.
O que acontece com ele, eu não sei.
Ele vai e volta, né? Ele tem muita coisa que ele vai e ele volta.
É, inclusive pra dentro do crocodilo, né? Porque o crocodilo come ele e ele sai inteirinho de novo.
Claro.
Mas nem um arranhãozinho.
E ele mais estereotipado impossível. Usa um gancho na mão.
Um gancho.
Um tapa-olho de pirata. E tem uma perna de que nem o... Só não é de madeira que nem o Roberto Carlos, né? Quando eu estou aqui, eu
parece que perto do Roberto Carlos tu não pode falar a palavra perna, na verdade.
Nem madeira.
Não, Deus.
Eu tenho um amigo meu, uma vez que foi tirar uma foto com ele. Eu não posso falar quem é. Ele foi tirar uma foto com ele e esse cara era meio estiloso, esse amigo meu. Ele usava uns sapatos, ele é magrão, assim, magro, alto pra caralho. Muito magro e muito alto. E ele é estiloseiro, assim. E aí um dia ele foi tirar uma foto com o Roberto Carlos no camarim, porque ele conseguia os contatos aí. E ele usava uns sapatos com um bico mais fino. E ele foi chegar perto pra tirar uma foto abraçado com o Roberto Carlos, permitiu, obviamente, né? E ele dá com a ponta, e ele emocionado, boca aberta, né? Dá com a ponta do sapato na perna de madeira do Roberto Carlos e dá o barulho do...
Tec!
Do tec na madeira. Porque ele estiloso, usava aqueles sapatos com solar de couro, sabe? Que é bem duro. Deu na canela do Roberto Carlos e bateu o barulho de madeira. E a vergonha dele.
Da pontinha, né?
E o Roberto Carlos...
Mata barata, mata borboleta.
Esse aí. Era esse sapato aí. Porque ele usava uns sapatos de estileira. Umas botas, assim. E aí deu... E o Roberto Carlos olhou pra ele e falou assim... Só deu uma risadinha.
É um perigo.
É um perigo.
Será que ele come também? Ele não fala cupim? Vamos comer um cupim. Não deve gostar, né? Cupim deve gostar. Tem um medo do cupim que Deus o livre. Vamos na churrascaria. Senhor Roberto Carlos, gostaria um pedacinho de cupim?
Meu Deus,
cupim, não.
Pelo
cupim,
amor de Deus.
Chega.
Vai falar que em 67 me bateu o cupim na perna. Eu perdi a perna com cupim. Não, é porque não era invernizada a madeira naquela época.
Não era tratada.
Não,
né?
Era tratada. Aí os cupim pegavam. Que horror, né? Que horror.
Que merda.
O cara tirando o olho com o
Roberto Carlos.
Nós estamos mal, né? Quem tá bem? O Roberto Carlos.
É, não. É pior, até porque pior que nós também.
Tu preferia o quê na vida? Vamos agilizar até, mas essa é uma pergunta importante. Tu preferia ter a grande Roberto Carlos e uma perna, ou tu preferia ter as duas pernas que nem hoje?
Onde é que tá o serrote? Né?
Onde é que estão os Jogos Mortais aqui?
Digital.
Cadê o Digital?
Me lembra, né? Só. Porque eu vou dar um endereço aqui, né?
Eu também, ficava com uma perna só.
Menino mas... Deus, Porto Alegre, eu dou endereço.
Chega o Billyzinho com a bicicletinha.
Não, né? Tem que vir com a bicicletinha. E a malinha de dinheiro na outra mão, né?
E a malinha do dinheiro.
Se chegar só com o serrote aí é mancada, né?
Ou com o celular com o Pix aberto já aqui, ó. Não, agora pode ser o Pix também, né?
Ah, também, é.
Pode ser o Pix.
Eu sou velho, eu sou até na época do dinheiro, né?
Tu não sabe fazer Pix.
Eu não sei fazer Pix.
E nem quer aprender, né?
Não.
Tem nojo de quem faz, né? Não gosta do Pix, né? É contra o Pix, não. Contra o Pix,
pô,
não.
A gente,
né?
Foi acampar. Subimos lá na serra, no fim do mundo, do caralho. Na hora de pagar o senhor lá que a gente usou o negócio.
A lenha, né?
Um Pix.
Aí caralho, é Pix. Aí eu vi. Tu foi me pedir assim, ô Luiz, consegue fazer um Pix? Eu, claro, consigo sim. Mas eu fiquei perguntando, eu não sabia naquela época que não sabia fazer 20, Pix.
R$25.
Fui descobrir depois que não sabia que eu não gostava de Pix. Não sabia fazer Pix. Ai, ai. Mas enfim, a gente tem bastante coisa pra falar. Hoje a gente não vai tomar o seu tempo. Talvez a gente nem tenha bastante gente na live hoje, porque tem uma última rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente não vai atrapalhar você. A gente vai 9h30 acabar, até porque eu quero ver os jogos também, não mentira. Não quero ver nada.
Teu time joga, hein?
Meu, todos os jogos hoje é o mesmo horário, 9h30 em ponto, porque é a última rodada, né? Porque se tem jogo antes ou depois, atrapalha pro campeão. Porque, por exemplo, assim, imagina.
Entendi.
É, ah. Os caras podem vir com a mala branca, né? Falar assim, ó, sabe que o Palmeiras ganhou e chega assim, ó. Chega lá e fala, ó, tu tirou tanto aqui pra te perder, pra te, sabe? Então é tudo no mesmo horário. Entendi. Pra não ter choro, tudo no mesmo horário, última rodada. Então, antes das 9h30 a gente vai acabar. Temos menos de 1h15 por falar nisso.
É, mas pra falar de crocodilo também, eu acho que nós não vamos demorar tanto tempo, né? Eu
não
imagino.
Não precisa muito, né?
Não sei também, né?
Quando vê, demora muito.
É tão suado, hein?
Eu hoje não tô tanto, prendi o cabeleira. Prendi a cabeleira.
Chegou direto da academia?
É, não, hoje eu não fui na academia porque...
Não deu pump?
Ontem eu aumentei os pesos do bíceps.
Tá botando 2 kg agora.
Tô botando 2,5.
2,5?
2,5 de cada lado.
Fizeram meio quilinho pra ti ali.
Com a barra. É, com a barra não, tem o de meio quilo, que é pras pessoas que nem
tá,
eu.
Mas aí quando tu tá puxando ali o ferro, tu tá dando grito aqui, né?
Tipo Guga, sabe?
E tem que arremessar o peso no chão depois, porque senão não dá o efeito.
Exatamente. E se não postar, tá pago depois no final.
É, mas aí é mais pro CrossFit, né?
Também. CrossFit é obrigado, né?
É.
Quando tu entra pro CrossFit, tu assina um contrato que tu tem que postar.
É tipo um esquema de pirâmide, né? Tem que sair recrutando a galera, né?
E recrutando, é. Recrutar e postar 5 vezes por semana. Se
não, não faz efeito,
paga a multa.
É. O problema da musculação tem que cuidar o quanto vai puxar de ferro, né? Tem que levar, botar. O segredo é a moderação, Otávio.
A moderação.
Não pode puxar demais. Não sei se tu viu reportagem recente essa semana, hein?
Não.
Léo Stronda.
Sim, conheço.
31 aninhos.
31.
Deu uma reportagem falando que a vida sexual dele acabou.
Aos 31?
Aos 31 anos aí. Tava viciado em anabolizante.
Ah! Puta que pariu.
E aí?
Aos 31 anos
já.
Acabou a vida sexual.
Acabou a vida sexual. O que aconteceu? Se converteu aí, agora ele virou evangélico.
Encontrou Jesus.
Encontrou, porque o único amor que ele vai ter agora é com Jesus.
É porque. É, né? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser o amor por Jesus agora, né? Aos 31 anos, tu vê que não é por aí,
não,
né?
Não é por aí a coisa.
Não,
hein?
É por aí. Cada um com o seu prazer visual, né?
Com
o
seu fetiche também.
Com o seu fetiche, cada um com o seu.
Psicopata americano, né?
Exatamente. Ele transava se olhando no espelho.
Exatamente.
E foda-se a outra pessoa. O prazer é aquele dele se ver,
ele,
né?
Ele mesmo, né? Escultural,
com aquele,
né,
corpo e tudo mais, né? De repente, o Alessandro era também, que gostava de se ver, se amava se ver, e aí usava as coisas pra se ficar melhor, né?
É, até não ter mais nada pra ver, aí...
E tu vê só, né? Que loucura. E será que não tem, não dá pra fazer uma... Hoje em dia com a tecnologia...
Um implante?
Um implante dá. O pessoal faz, né?
Pois é. Fica a dica aí pro companheiro Léo Stronda aí de academia, hein?
Agora já fica a dica pra nós, né? Porque a dele já foi, né? Já se foi, né? Você foi, coitado, Léo Stronda, né?
Mas enfim. Muita notícia. Sempre tem que ter uma notícia muito relevante nesse podcast, hein?
Claro, exatamente. Agora, nesse exato momento, tá rolando aí mais uma vez a festa da farofada da GK, né? Importantíssimo, a galera também fica por dentro aí das novidades.
Pois é, eu vi uma foto naquele jornal aí, o mais popular.
O brasileiro.
De maior alcance aqui no Brasil.
Aham, sei qual que é.
Famosos chegam a farofa. Eu fui ver a foto, não conheci ninguém.
Eu o único que conheci era o Michel Teló. Aí quando eu fui ver, era o irmão do Michel Teló.
Eu nem sabia que tinha irmão.
Tanto que eu pensei, pô, mas o Michel Teló trocou a mulher, porque ele não era esposo da mulher atriz, aquela.
Eu não sei.
Ele era marido do.
Eu pensei que ele só fizesse propaganda comercial na TV, nem sabia que cantava.
nem sabia que cantava. Mas o Michel Teló é gente boa. É um dos poucos músicos sertanejos, gente boa. Eu sei pra um amigo meu que faz música pra ele. E aí ele nem toca a música desse amigo meu composto pra ele de vez em quando, mas ele faz questão de botar no show pra o cara ganhar royalties.
Entendi.
É,
gente boa, então.
Gente finíssima, gente. Dizem que é muito querido. Mas o resto o cara falou que é pau no cu, que os caras pegam, tocam a música dele e não botam.
Não botam.
E botam as deles, sem tocar.
Pra monetizar,
pra,
né?
Pra monetizar
a deles, né? É a velha história do monetizar aí, né?
Exatamente. Enfim, filmes de crocodilos, vamos falar hoje. Mas antes de mais nada, hoje a gente tá entrando. Eu vou fazer hoje pra galera um leve, como é que eu vou dizer o nome? uma leve enquete pra galera, pra botar aqui no YouTube, pra quem acompanha pelo YouTube, ou também pelo Spotify. Eu vou criar uma caixinha no Spotify, porque, porra, né, a gente sabe que mais de 1000 pessoas, a gente é top 1 em mais de 1000 pessoas no Spotify. E qual é que é a pergunta? A pergunta é o seguinte: o que você está achando desses episódios em live? Porque, obviamente, pra quem escuta no podcast, em áudio depois, não é live, né? E a gente tá indo pro 10º episódio em live.
Direto.
Direto.
Porque não tem edição, não tem toda aquela quantidade de recurso que tinha na edição. Eles ficavam a noite inteira editando, aquela coisa toda.
Pode ser que o quê? Pode ser que esteja pior, pode ser que seja melhor, pode ser que esteja a mesma merda.
Não, com letra tudo igual, né?
E a gente quer a sua resposta sincera. Você, as mais de 1000 pessoas em top 1, as mais de 3000 pessoas em top 5, as mais de 6000 pessoas em top 10...
Porque a gente tem... É a velha história, né? Faz tempo que a gente tá quebrando cabeça aqui com a... Falar mal da onde a gente tá aqui na questão do vídeo, mas a gente tem vídeo no Spotify também.
Tem vídeo no Spotify. Só que,
tipo, a maioria não tá aqui, entendeu? A maioria tá no Spotify.
Claro,
essa é a realidade.
Claro.
Tem que ver se tá funcionando pra todo mundo.
Exatamente.
A questão é um equilíbrio, entendeu?
Eu equilíbrio e a opinião de vocês, que são nossos ouvintes, é a mais importante, porque 2024 tá chegando. Tá chegando o nosso tão sonhado estúdio, né?
Eu já nem digo nada. Então, tô vendo que no verão a gente vai gravar em outro lugar por causa do ar-condicionado.
Isso pode ser.
Porque hoje a gente tá numa situação deprimente.
Tá, aqui, tá deprimente. Mas até prendi meu cabelo, né? Prendi meu cabelo por causa do calor. Mas enfim, então é isso. A gente vai fazer a caixinha de pergunta. Você pode ser extremamente sincero. A gente não vai ficar bravo com você se falar assim, ó. Tá pior, porque antes vocês assistiam mais. Hoje ficam se travando nas piadas, hoje não sei o quê. Tá melhor a dinâmica vocês dois juntos. Tá igual a mesma bosta de sempre, então a gente quer a sua opinião sincera.
É isso aí.
Aqui pelo YouTube, lá pela DM do Instagram, se você quiser mandar no arroba quem tem medo de, ou pela caixinha de pergunta do Spotify, se você sair ali, voltar, você vai continuar nos.
Só não manda no Twitter, porque
é um Twitter antigo,
né? A gente nem sabe, eu nem sei a senha daquela porra.
A gente não usa, né? Tá lá, mas a gente não usa. Lá no Spotify, se você voltar ali, o episódio vai continuar rolando e você que responde a caixa da pergunta escutando a gente ao mesmo tempo, né? Então não precisa nem sair, né? Só pegar seu aparelho do bolso. Hoje também a gente vai ter diversas imagens aqui, a gente tá melhorando ao vivo. Todas as capas de filme vai aparecer, então se você quiser tirar o teu celular do bolso, quando a gente falar, vai estar a capa do filme, vai ter mais coisa aqui. E aí tá tudo certo.
Até pra galera entender qual que é o filme que talvez é tanto crocodilo, tanto bicho aí que... quando vê é tudo igual, né?
Tudo parecido. É tudo parecido. Não sei, né? Só muda o sexo no
Disney. Será que depois de Tubarão, Crocodilo, os filmes de horror ecológico que mais tem? Tipo, por questão de espécie, por exemplo? Porque Tubarão a gente sabe que é o...
É o campeão, né?
É o campeão, né?
É o campeão.
O Oswaldo ali... Oh, a galera Trecheira Violenta fez, né? Não sei.
O Oswaldo e a Carinha fizeram, deu 20 e poucos. Não?
Não, eu acho que eles fizeram vários episódios, na verdade. Foi um total absurdo de filmes de tubarão. Acho que numa semana, eu lembro que o Oswaldo assistiu mais de 20 filmes numa semana.
Isso, mais de 20 filmes que ele falou numa semana. Eu acho que foi mais de 40, na verdade,
não, que eles falaram. Não tenho ideia. Eu sei que foi muito filme de tubarão. Então, assim, tubarão tem filme pra um caralho.
Tem filme pra um caralho. Mas olha, o que tem de filme de crocodilo também.
E muito, né?
Mas muito. Que loucura.
Tu percebe que os filmes de crocodilo também tem uma tendência, principalmente nos anos 2000 pra cá, a ter um CGI. Horroroso, né?
Pouquíssimos se salvam.
Poucos, né?
A gente vai falar de um hoje aqui.
Os que se salvam, na verdade, é quem tem recurso pra fazer um CGI legal, né?
Exatamente.
Saudade do animatrônico ali, né?
Pois a gente... Eu esqueci de botar as fotos do animatrônico, mas enquanto estiver falando, eu vou adicionando aqui no ao vivo. Eu acho que dá.
Será que dá?
Eu acho que dá. Mas eu mostro aqui porque eu trouxe fotos de animatrônicos da Winston lá, do Winston, do cara que é pica nos animatrônicos. Eu falando pica, né? Uma pessoa me falou que eu falei muito pica.
Pica.
E aí não é legal falar, ah, isso é pica, isso é legal, isso é bom, né? É uma mania que às vezes a gente fala. E aí...
Sempre com a pica na boca, é isso?
Sempre com a pica na boca. Adoro. Maravilhoso. Adoro, Dom Bros. Adoro.
Por que eu ativo ele?
Muita coisa eu adoro. Na boca, adoro. Principalmente cerveja, drinks, Negroni. Meu drink preferido é o Negroni. Depois é o Cosmopolitan, adoro.
Cosmopolitan.
Adoro Cosmopolitan, adoro. E depois um Dry Martini, sequinho. Eu peço sempre com. Sempre. Eu venho aqui num bar aqui toda a terça-feira. Eu vou num bar de drink aqui da Ambrós. E eu não preciso nem pedir. Quando eu peço o Dry Martini, é 4 azeitoninhas no meu palito.
4.
Exagerado, não aceito, né? 3. É tudo, boto tudo na boca, as 4 ao mesmo tempo. E aí pego o palito assim e falo. No finalzinho. Adoro. Maravilhoso Dry Martini. Peça 4 quando você for tomar.
4. 4 azeitonas.
4 azeitoninhas.
4 azeitonas.
4.
Não pode falar azeitona perto do estrona mais, porque.
Virou azeitoninha.
Virou azeitoninha.
Eu ia falar que 4 é um número bom, meu brother. Adoro o número 4. Adoro. Adoro. É. Meu número da sorte é o número 4.
Vou jogar esse velho pros crocodilos aí, né?
Mas, enfim. Não, Bros, antes da gente começar de fato o episódio, né? Nosso...
Tem que falar do look,
né? Olha o que tem de coisa aqui. Olha aqui, Dambros.
Esqueça do look.
Olha o que tem de coisa aqui, ó. Tudo isso aqui é arquivo. Então, agora a gente vai abrir aqui o que é um... Look. Chegou. Nossos parceiros, patrocinador desse podcast. E outra, se patrocina esse podcast porque confia na gente. Se confia na gente, sabe, porque tem uma audiência foda que nem vocês. Vocês são foda. Então, por isso que o Look aposta nesse podcast. Então, se você quer ajudar esse podcast, você gosta da gente, não custa você assistir o Instagram do Look, seguir o Look lá no Look, como tá escrito aqui, ó. Look com dois Os, aqui como tá. Look.com.br também é o site do Look, para você ficar por dentro das novidades, dos lançamentos, porque o Look traz originais e exclusivos toda semana na sua plataforma de streaming. São mais de 10 mil títulos, é uma plataforma de streaming, a melhor plataforma de streaming, serviço de streaming brasileiro. São mais de 10 mil títulos de todos os gêneros, para todos os gostos. Tem terror, ficção, suspense, que a gente fala aqui, tem ação, tem policial, tem romance,
filme,
tem
de crocodilo,
briga, crocodilo, tem lá o Megapiton contra o crocodilo, não sei das quantas, mega crocodilo, e aí é os dois mega um contra o outro, é a pauleira pegando, e aí um dando rabada no outro, o outro dando mordida no outro, e assim vai, até a pauleira pegando. Tem lá no Look filme de crocodilo, filme de vampiro, tem tudo, de lobisomem, tem tudo, tudo que você quiser, você vai encontrar no Look, porque são mais de 10 mil títulos. E tudo isso por R$16,90 no plano mensal ou R$12,49 no plano anual. Dê uma olhada aqui no link. Tem um link, eu sempre já falei, faz 3 episódios e vai expirar. No próximo episódio vai expirar esse
tu
link.
Tu vê que tá? Ninguém comentou sobre o link ainda, né?
Ninguém
faz
comentou.
Faz 3 episódios que tu fala do tal do link e ninguém ainda comentou, né?
Vai expirar daqui a uma semana esse link.
E ainda vai ter surpresa mais, né?
E aí acabou. Então clica naquele link com desapoio Look. Tem um link ali, encurtador. Clica ali que você vai dar uma olhada ali. Vai ter uma bela surpresa. E aí é isso, sabe? Quando tem surpresa é bom, né? Quando tem coisa boa, é bom quando tem coisa boa. E aí, então, dê uma olhada no Look com dois Os lá no Instagram pra ficar por dentro. Agora estreou Good Boy, é o lançamento do mês de novembro, que ainda não tem ainda o mês de outubro de terror, o grandão, né? Sempre tem um grandão do mês, né? O do mês passado no Look foi o Good Boy. Só tem no Brasil, no Look. Você não vai achar no Tundum, não vai achar, porque ela é uma bosta, né? Vai achar na Azulzinha, não vai achar na Roxinha, não vai achar em nenhum, nem da Estrelinha, não vai achar em nenhuma. Só vai achar no Look, porque o Look é a melhor que tem. E não tem choro. É a melhor que tem.
E ponto.
E não tem choro. Então é isso. Um beijo, pessoal do Look. E semana que vem vai expirar esse link. A quem aguentou, pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E aí depois não adianta chorar pelo leite derramado. Fechou. Look aqui. D'Ambros, rapidamente, só falar também aqui, se inscreva no canal, nosso canal do YouTube, né? Pra quem não tá inscrito, 250 pessoas aí, dos nossos mais de mil primeiros lugares. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva, tá? Eu tô falando sério, por quê? Porque se não bater em um ano, a gente vai acabar o podcast e aí tá tudo certo. Depois o pessoal vai ter gente, eu tenho certeza, que vai chorar falando, nossa, mas era sério mesmo, e era sério. Então, 250 pessoas, a gente monetiza. E aí não enche. Não, a gente nunca mais vai pedir pra escrever, mentira, a gente vai pedir, mas não tanto
não,
assim,
claro,
né?
Que não.
Rapidinho, então, se inscreva, ajuda a gente. A gente precisa de ajuda, a gente precisa monetizar, a gente precisa de dinheiro. A gente está aqui divertindo diversas pessoas, trazendo notícias relevantes que a pessoa talvez não tenha visto aí da atividade sexual do Léo Stronda. A gente veio aqui falar o que, que é. Já fica a lição para a pessoa, já fica o aprendizado. Se usar, pode correr o risco. Ela tem 31 anos, infelizmente faleceu o membro, né? O membro faleceu. Então, se você não quiser, já deixamos uma baita dica para você. Então, a gente se diverte, a gente dá notícia, a gente gosta junto. Mas a gente precisa de incentivos. Um deles, gratuito, é se inscrever no nosso YouTube, que a gente vai monetizar. E aí tá tudo lindo e maravilhoso, porque a gente quer dinheiro. Se a gente quer dinheiro, tem o ficar rico, né? A gente quer dinheiro e ficar rico. Divertindo as pessoas.
Já dizia o judeu.
Já dizia o judeu. E aí, como é que a gente ganha dinheiro? Diretamente no Apoia-se. Apoia-se.se, tá aqui embaixo também. A partir de R$5, você vai nos fazer muito feliz. Superchat no ao vivo também tá liberado. Qualquer valor. Pode ser 1.000, 3.000, 10.000. Pode ser. Não, esse pede o Pix, vou doar isso, porque aí não tem os 30% do YouTube, né?
Não
tem as trintolas do YouTube ali.
Que, né? Morde, hein?
Não, ali morde.
Morde mais que o crocodilo, hein?
30% é o...
Trintão, né?
Trintão, rapaz. Preferia levar a mordida do crocodilo,
tá, hein? Mordendo mais que o Uber.
Tá mordendo mais que a Uber. Mais que os aplicativos de carro aí. Então é isso, apoia-se. Dá uma olhada no nosso apoia-se. A partir de R$5, tá na descrição aqui do episódio. Qualquer lugar, aonde você está escutando, tá na descrição do episódio, onde diz apoia-se, o primeiro link aqui no YouTube, no Spotify, no Disney, em qualquer um.
É isso. Vamos falar de crocodilo?
Qual o primeiro filme que é extra contigo?
Será que a gente começa falando um filme de crocodilo ou a gente vai tentar fazer um... Tu não acha que tem muita coisa em comum no filme de crocodilo?
Muita.
Antes de começar a pegar um filme específico.
Quero dizer a primeira.
Te falo.
Crocodilos e água.
Exatamente. Praticamente todo filme de crocodilo tem essa repetição.
Tem essa repetição.
É água, 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 crocodilo, crocodilo.
E outra, sempre tem alguém do guarda florestal, quase sempre tem. Alguém da guarda
sempre
florestal.
Tem guarda.
Tem
algum... Sempre tem um amante da natureza, né?
Um amante da natureza, sempre tem. Sempre tem.
Outra coisa, em vários filmes o crocodilo aparece como uma divindade. Um deus.
Um deus, né? Um ser mitológico.
Ser mitológico.
Exatamente, mais de um. Vários.
Mais de um. Será que alguém começou com essa ideia aí e os outros foram Ctrl-C, Ctrl-V? Ou será que isso é ancestral já? Porque, pô, a gente sabe, né, que tem várias religiões, várias culturas ao redor do mundo que reverenciam o crocodilo.
O próprio Egito, que foi recentemente, né? É, em Assuã lá, né?
Com Ombo. Sobek, o templo do deus crocodilo, né? Metade corpo de homem, cabeça de crocodilo.
Só a cabeça de crocodilo?
Só a cabeça
de crocodilo. Tu vê que ele pegou só a parte boa.
Só a cabeça,
é. Só a cabeça,
mas,
né?
Mas é uma cabeça estranha, porque a cabeça... E tem o rabo também.
Ah, tem o rabo.
Mas o rabo sai da cabeça, que é um pouco estranho. Procura isso. Sobek.
Sobek?
É.
Como é que se escreve?
S-O-B-E-K.
B-E-K, Sobek. É,
Sobek.
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 Sobek. Sobek, Magnata.
E é verde,
alô,
né?
Alô, Magnata. E é verde.
E é verde, né?
Olha aí.
Ai, ai. Mas tu viu que tem sempre muita coisa em comum.
Sempre tem.
Tem uma indústria que... Ou uma indústria tem alguma coisa poluindo o meio ambiente.
Exatamente.
Ou tem radiação.
É tudo meio parecido. Claro, é difícil de fugir, né? Da água, do... Porque é crocodilo. Do lago, do mar, de alguma coisa, né? Que até no mar não, né? Mas ele fala até num filme lá, o Mar Salgado.
Será que isso não foi uma mudança de chave, por exemplo? Nos anos 60 ali a gente teve o pássaro, do Hitchcock.
Isso.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Lindo.
Vários filmes.
Principalmente em preto e branco, adoro ver ele em preto e branco. Mas aí depois a gente entrou num limbo. A gente teve muito filme de monstro, né? Muito
sim,
filme
sim.
De monstro e tudo mais. Até que chegou o Tubarão. E aí o jogo virou.
Virou.
Pode ver, a premissa do Tubarão é muito igual de vários filmes que a gente tem de horror ecológico que vieram depois.
Sim,
tem
sim.
Alguém ali que quer lucrar em cima da... No Tubarão a gente tem o prefeito ali, que não quer que o Tubarão, que, tipo, que tenha notícia ruim.
Claro, ele não pode...
Vai velhinho, vai pra água que tá tudo bem, entendeu?
Tá tudo certo.
O importante é manter ali o dinheiro no bolso, entendeu?
Claro, exatamente. Tu vê
depois do Piranha, teve isso.
O Piranha teve também.
E aí a gente tem uma série de filmes de crocodilo, seja lá do que for, que o mandatário é a grana.
Aham.
Então a gente tem um padrão meio que parecido, entendeu?
Isso do mandatário grande tem vários, né? Até se tu for ver o The Stuff, né? Aquela indústria, né? É, tudo mais. Coisa. Então tem. Mas,
tem vários filmes, na verdade, mas. Mas do horror ecológico ele segue um padrão, né?
Um padrão. E como eu vi vários na sequência, Lambrós.
É engraçado.
Tem um que eu quero falar que eu acho que até um remake um do outro, um remake americano, porque não é possível, é muito parecido.
Exatamente.
Eu até te comentei, então, a gente vai falar.
Vamos começar no começo dos anos 80, vamos começar nos 70, porque a gente teve dica, o Marcelo Carrard, que tá aqui.
Tá aqui. A gente
Boa noite, Marcelo.
A gente vai ler o chat daqui um pouquinho, já dar uma pra galera.
Porque a gente tem filmes dos anos 70, a gente tem 80, a gente teve filmes da Austrália, 90, Estados Unidos. Será? Aqui a gente tem filmes dos anos 70, até que foi a dica do Marcelo no episódio passado, né?
Isso. Retrasado, né?
Retrasado. Retrasado, não vou lembrar. Eu acho que ele te mandou a dica, na verdade.
Isso,
aí...
mandou no... Aham.
Há meses, na verdade.
Mas exatamente.
Provavelmente tu perdeu aí, né?
Perdi.
Será que foi os italianos que começaram a fazer filme de crocodilo e aí talvez não tenha decolado e o resto começou a copiar?
Pode ser 79, né?
Pega 79, por exemplo. Vamos falar do Crocodilo, a Fera Assassina, do Sérgio Martino, que foi a dica do Marcelo Carrara.
Peraí, deixa eu achar então aqui que eu já vou botar na tela.
Procura.
Se você está nos escutando pelo Spotify, ali, tá? Apenas se quiser ver a capa do filme, tá aqui na tela. Olha aqui. E eu peguei a capa de uma foto de um pôster, olha.
E o filme da Gran Caimano?
Eu peguei a foto do pôster de... Aqueles pôster de rua.
De rua?
Sabe?
Com a dobra?
É, com a dobra ali, ó. Então, essa não é bem a capa do filme, é bem o pôster de rua, né? De vitrine, de alguma coisa assim, né? Então, esse é um filme de 79 que o Marcelo Carrard nos indicou.
Nos indicou. Tá no YouTube?
Tá no YouTube,
exatamente. Fácil acesso.
Facilíssimo acesso.
Pega Sérgio Martino, vamos falar do diretor.
Sim.
Sérgio Martino, ali naquela época, ele tinha feito Montanha dos Canibais.
Isso.
Antes. Ele tinha feito Torso também, o diálogo.
Torso.
Eu acho legal a ideia do Torso.
É bom, um baita filme.
Máscara branca, inexpressiva, sabe?
Exatamente. E depois outros, vários acharam, fizeram
exatamente.
Parecido,
exatamente,
né?
Depois que não tinha no slasher, então nos Estados Unidos decolou,
exatamente.
Né? A gente não vai entrar nesse mérito hoje. Sérgio Martino fez em 69 o filme do Crocodilo, da Fera Assassina. Tem a premissa muito parecida do que a gente falou agora na introdução. O crocodilo tá ali, tem um resort em algum lugar aí.
Aham. Uhum.
O proprietário do resort quer promover o resort de selva.
Uhum.
Fazer aula.
O ecoturismo.
Ecoturismo, altas fotos, dizendo tá tudo tranquilo. Aqui a gente tem uma cerquinha na água que vai te proteger do crocodilo.
Aham, uhum. Sim.
Uma cerquinha maravilhosa ali.
Muito boa.
Uma tela de pinto ali, de galinheiro ali. O crocodilo não passa porque não quer.
Passa até pulando se quiser.
Então tu tem a mesma premissa. tu tem ali a ideia do empresário, que quer que o negócio funcione de qualquer maneira. Não, se tem alguém morrendo aí, tá tranquilo aí, porque o importante aí são negócios, entendeu?
Exatamente.
Tu tem uma tribo.
Tem a tribo, enxerga... que também tem vários filmes com tribos.
Exatamente,
tem, né? Que falar.
Que enxerga o crocodilo como um deus.
Olha aí, mais um.
É engraçado, a Itália no final dos anos 70 ali, que tem uma porrada de filme com índio, né? Ou com tribos, ou com aborígenes.
Com pessoas locais, assim, né?
Montanhas canibais, o próprio Sérgio Martino tem canibal local, o canibal fero.
Cássio, canibal fero, que tem também.
Uma porrada de filme com índio. Tem. O italiano tinha medo, realmente, do nativo ali, né?
No nativo, local, né? É verdade. Não tinha reparado nisso, né? Esses outros
é engraçado,
também.
Porque 70, né?
Quando tu falou nisso, eu já pensei no local dos canibais na hora também, né? E aí, pô, já veio outro.
É, o Lenz também tinha o último mundo dos canibais. Enfim, tem uma porrada de filme que coloca canibal ou a galera numa tribo aí. Se não é canibal, ele tá praticando alguma coisa, algum ato de violência.
Já o ato de violência.
Sempre é isso, né?
Sempre
então é isso. Então a gente tem o Crocodilo Fera Assassino de 79, efeitos práticos.
Sim, efeitos práticos, né?
Muito.
Miniaturas ali.
As miniaturas de carro, miniaturas de crocodilo. Bárbara Bach, a atriz. A esposa do Ringo Starr, cara, 40 anos.
Ah, é? Tá brincando, velho. Mas que maravilha.
Pois é, né?
Que legal.
Parabéns aí pro Ringo, aí, pra ela, pra ser casada há 40 anos, né?
Pois é, porque o Ringo é meio sem graça, né?
Mas tu acha que eu ia entrar nesse... Fala, o Ringo é foda, né? Um Beatle, né?
Pô, é um Beatle, né, velho? Aí tu foi falar mal.
Mas todo mundo acha isso, né?
Todo mundo acha
mas
meio.
Mas é que também a balança era muito pesada. George Harrison. John Lennon.
Paul McCartney. É que era uma régua lá muito alta.
Era muito alta, né?
E aí ele... Fazia o feijão com arroz, mas muito bem feito.
Muito bem feito.
E talvez era isso que precisava.
Porque tu não precisava de um virtuoso, eu acho.
Imagina se fosse o baterista do o Kate Moon, o que morreu lá do
The Who?
Exatamente. Imagina se fosse esse do Beatles. Tipo, o cara era muito virtuoso. Não ia sair certo. Imagina um Kate Moon da vida.
Exatamente. Ou o John Bonham do Led Zeppelin.
Do Led Zeppelin. Tipo, não precisava. Era pá, tum, tum, tum.
Ritmo.
Pá. Sabe? Na manha do ganso. É isso aí que precisava. Se fosse demais, não ia dar certo, talvez.
Sim, mas é que nem o final aí do... Eu nunca lembro o nome do que morreu dos Rolling Stones ali, o velhinho lá.
A batera, né?
Batera.
Morreu, né? Morreu dormindo, porque ele era tão tranquilo.
Era tranquilo. Mas, tipo, tu pegar a batera dos Stones também é ritmo.
Também é
ritmo. Olha que coisa linda, assim, Sympathy for the Devil, sabe?
É, não. Aquele batera ali, eu já acho ele melhor.
Charles White, acho que era o nome dele.
Eu acho que era mesmo, é isso aí. Acho que era. Aquele batera eu já acho bem melhor que o Ringo.
É.
Bem melhor que o Ringo.
É que o ritmo é diferente, né?
Que eles são na mesma vibe ainda, assim, de músicas tranquilas. Ele é um...
Pá, cara. É que é diferente. É diferente.
Enfim, é ruim de comparar.
Entra no bateria, mas vamos voltar pro...
Vamos voltar pro crocodilo.
Pro caimã.
Crocodilo. A gente começa a emocionar, né? A gente vai ter que fazer depois, quando a gente ficar rico, famoso, a gente vai fazer outros podcasts que, assim, a gente fica divagando. Sobre o que é?
24 horas, liga uma câmera, nada. É um reality show.
Exatamente. Sobre o que é? É assunto. É
a farofa do Lulu.
Exato. A gente vai ficar bebendo...
Farofa do Lulu.
Que é essa farofa? Eu gosto, hein?
Então, tem...
Branquinha, né?
Branquinha.
Que nem tapioca. Eu adoro. Que é essa farofa aí? É a melhor
de todas. O tipo do caimã aí, ô porra. Do Carrard, hein?
Do caimã e do Carrard, né? É o caimã e do Carrard.
Efeitos práticos. Tem umas coisas engraçadas. Eu acho que tem um pouco engraçado, na verdade, umas cenas. Porque às vezes tu não sabe se o problema é o crocodilo, a tribo. Ou se é um problema de roteiro.
Sim.
Funciona. Dentro da limitação, porque ali tu vê que é muito pouco orçamento.
Muito pouco.
É muita miniatura no filme.
Aham.
Mas ele é bonito visualmente. Tem umas mortes legais, principalmente quando os índios atacam ali, a tribo ataca, né?
E tu tem que ver que é um filme de 79 na Itália, né, cara?
Mas a qualidade tá muito boa.
Tá muito
boa. Isso que eu acho legal dos filmes italianos, a qualidade é muito boa, cara.
Então, assim, porra...
Tu pega vários filmes que a gente vai falar depois aqui, por exemplo, o próprio Alligator, cara, que a qualidade não tá legal.
Sim.
E não chega, sabe, aquela qualidade linda feita em filme, fita de rolo, sabe?
Aquele
padrão de produção italiano, sabe?
É. Isso é verdade, tem razão. Falando em Alligator, a gente já podia pular pra gente tocar o barco aqui.
Vamos falar de Alligator.
Pra Alligator, porque Alligator...
O trauma das nossas tardes.
Exatamente. Esse aí é um filme meio nostálgico pra nós, né? É bem
uma
nostálgico.
Eu era muito jovem.
Tá aqui, ó.
Naquela época eu jogava futebol.
Tá na tela.
Deixei a bola cair naquele córrego lá na vila onde a gente morava lá.
Sim.
E eu fiquei com medo de pegar a bola perto de um bueiro, né?
Senão o bicho vinha.
Vai saber, né?
Vai saber.
Depois que eu assisti esse filme.
É. Alligator. Hoje a jacaré é gigante, tá aqui, né?
Leo Stig. Temos que falar, antes de falar do filme, a gente tem que falar do diretor desse filme.
E aí, fala.
Leo Stig.
Se você não viu a capa, tira o celular do bolso, vou deixar mais 3 segundos.
Eu acho
aqui.
Que o Leo Stig tinha problema com animais. Eu não sei se ele não gostava da natureza ou ele tinha medo da natureza.
Pode ser.
Ele fez Olhos de Gato. Do Stephen King?
Stephen King, claro, sim, que tá no look.
Também.
Tá no look.
E ele fez o dito cujo. O São Bernardo.
Tá brincando que foi ele também? Fez. Porra!
Eu acho que ele tinha algum problema com a natureza.
Pode ser.
Ou a natureza tinha com ele. Perseguiam ele e tudo mais, né?
Pode ser. Tu sabe que eu até gosto do animatrônico desse filme. Eu acho bem, bem foda o animatrônico.
Em termos de filme, entre esses três filmes que a gente citou, eu citei do Lewis Tigg, eu acho mais fraco deles.
Ah, sim, o mais fraco.
É, tá. O do Cujo eu acho maravilhoso, aquele São Bernardo.
Ah, não, tá, dos três que ele já dirigiu. Não, não, sim, isso é assim, com certeza.
Eu acho ele o mais fraco, mas eu gosto do animatrônico.
Eu gosto do animatrônico.
Eu gosto da concepção de como foi feito. O roteirista do Alligator, John Sayles, ele é o mesmo roteirista do Piranha.
Do primeiro?
Do Piranha de 78,
acho que. Eu acho que é 70 e... É, porque depois foi o James Cameron, né? James Cameron,
mas ele é o mesmo roteirista do Piranha. Ele era assistente de direção do Roger Corman.
Olha aí, daquela turma, né?
E ele foi um dos roteiristas do The Howling. Um dos três. The Howling tem três roteiristas.
Porra, bom currículo, hein?
Então é interessante tu ver um pouco da acidez que tem no Alligator. Aquela crítica, sabe?
Aham.
Tu vê que aqui isso é um pouco, ele foi, tipo... É a pegada dele, sabe?
Com certeza.
Tudo mais que o Alligator, o animatrônico é lerdão, ele tem um monte de defeito. Tem a mesma... Tem um pouco do que a gente vai falar de vários filmes hoje, né? Mas eu acho a história engraçadinha, sabe por quê? A menininha ali, tá, o pessoal, ele pega o filhotinho de crocodilo, aí descobre que não pode criar no apartamento. Dá descarga.
Isso
vai. Se vai ali, eu vou ali dentro.
Aham, que nem dá tchau pro cocô, né?
E aí, o jacarezinho cai no esgoto.
E aí?
Casualmente, tem uma indústria lá que tá descartando um ratinho anabolizado lá.
Que aí vai virar o 2, né? A mutação, né?
É.
Vai virar o 2.
E aí o jacaré fica parrudo, velho.
Fica bombado, né?
Fica enorme.
Fica.
E aí dá uns closes no jacaré parrudo que tentam replicar ali o Conde Orlok do Nosferatu. A questão da sombra.
A cena da sombra é muito boa. Tem a cena da sombra, eu acho bem legal. Até interessante porque ele... É parecido também com aquela do Drácula de Bram Stoker. Só que quando o Drácula vem surgindo, o crocodilo vai saindo.
Ao contrário. Me lembra um pouco o Nosferatu, na verdade.
Também. Eu não tinha ligado com o Nosferatu. Eu me liguei com a cena do Drácula de Bram Stoker.
Tá, que vem depois.
Só que um chega... Isso.
E o outro sai.
E outro sai, né? Claro, não eu tô dizendo que é baseado, eu tô falando que é parecida, né? A cena, é porque o filme é antes, né?
Sim,
é anterior,
uma
né?
Uma década antes,
né? Mas é parecida porque um sai e o outro chega, né? Então, de repente, sei lá, porra, quando vê. Eu acho bonita, sabe? Eu acho até algumas takes desse filme, eu acho essa interessante.
Eu gosto da parte quando ele tá passando atrás de uns pilares, um esgoto ali, e ele parece realmente também num caminhão, né?
Sim.
E outra, ele mata na bocada. Ele é cruel.
Ele é cruel.
Mas tem uma cena que ele destrói o carrinho.
Ele destrói
na base da rabada, Luiz.
Exatamente.
Mas, de crocodilo malvado.
Mas essa agora eu vou ter que falar. Eu já vi muita gente, destruindo muitas coisas à base da rabada. Não é nem crocodilo, vi gente.
A família.
Eu já destruindo lares, vidas, famílias, tudo por causa do rabo, quer dizer, da rabada.
Da rabada.
Já vi vários casos assim.
Tu vê então que nesse caso a arte imitou a vida ou a vida imitou a arte?
Ah, eu não sei. Eu acho que naquela época já se destruía vidas e famílias e lares.
Há muito tempo já.
A base da rabada. Eu acho que sim.
Tá aí, então, o subtexto do Alligator que a galera talvez não tenha pegado na época.
Tá aí.
Talvez a gente fosse muito jovem pra...
Muito jovem, certamente.
Pra entender essa metalinguagem.
Metalinguagem. Que o rabo destrói vidas.
Tu é um gênio. Tem coisas que só tu percebe nos filmes.
O rabo destrói vidas. Isso aí é muito sério. A gente precisa falar sobre isso um dia. O rabo dos animais destrói vidas. Lares e famílias inteiras.
Dá uma tese.
Inteiras.
Dá uma tese de doutorado sobre isso.
De doutorado. Famílias inteiras, né, Bros? Inteiras se destroçam por causa de um rabo.
Não, exatamente. Semana passada a gente tava falando exatamente sobre isso, do caso do sogro do genro, olha aí. E aí o pessoal foi lá comentar que tem gente rindo da tragédia da família que tá acontecendo. Uma tragédia sem precedentes.
Exatamente. Tudo por causa do quê? Da rabada.
Da rabada.
Da rabada. Então, olha aí.
E 20 reais, né?
E 20 pilinha depois, né? E 20 pilinha depois.
A acidez hoje tá muito boa, né?
Tá boa, né?
Tá boa, só que a gente limpa pra essa vergonha hoje, né?
Mas, enfim. Alligator.
Alligator 1 eu gosto.
Eu gosto
também. Eu não gosto do 2.
Pois é, tá aqui na tela. Tá aqui na tela. Porque o 2, deixa que tu falou, cadê? Tá aqui. Tá na tela, Alligator 2. A capa é melhor,
né? A capa é melhor. O recurso, acho que eles conseguiram melhorar visualmente... Se vender melhor,
pode ser.
Mas aí não conseguiram entregar. Mas ele não é tão inferior também. Mas eu prefiro o primeiro.
Tu sabe que no finalzinho aquele cai no esgoto, né?
Sim.
Que aí depois vira esse mutante aqui, né?
Começa tudo de novo.
Começa tudo de novo, né? Eu prefiro muito um. A gente só botou aqui só pra falar que existe, né?
É, porque tem vários filmes que a gente vai falar hoje que tem um e dois. Um e dois, um e três. Um, dois, três, quatro e cinco.
Quatro e cinco. Pânico no Lago já tá em quantos?
Eu acho que cinco.
Cinco. E depois tem mais
um. Um, dois, três. O Projeto Anaconda e o... Ente alguma coisa, sei lá.
Ente querido. Ente próximo.
É, sei lá, cara.
Ente próximo.
É 2018 ali, sei lá.
Vou tirar da tela aqui o Alligator. See you later, Alligator. Então, vou tirar da tela aqui.
Pra onde a gente vai agora?
Eu vou escolher aqui.
Eu tinha esquecido, tem coisa no 70 também. Que hoje não tem cronologia pra nós, hein?
Não tem. Eu vou pegar aqui um. Eu ia pegar no 70... Mas já que a gente tá nos anos 70, eu vou pular pro 2000.
2000?
E foda-se. Por que
tu quis?
Porque eu quis. É,
exatamente.
Tá aqui na tela, ó. Predadores Assassinos.
2014,
não? Não, 9.
Agora, 19.
19?
É,
isso.
Alexander Aya.
Isso, que fez o Alexander Aya, né? E nosso querido diretor australiano. E não, australiano,
francês,
é que tem um filme australiano, Medo Profundo.
Hoje tem bastante coisa de tudo que elas
eram. E aí, né? Eu olhei Medo Profundo, eu lembrei da Austrália, não, ele é francês.
E o Globo, e tu se perde pra...
Exatamente, que dirigiu o nosso tão querido e amado
Alta Tensão,
de 2003, se eu não tô enganado.
2003,
por ali, né?
Viagem Maldita,
o remake, né?
Que eu acho melhor.
O Espelhos também, né?
Espelhos com o
Sutherland, né? E então, pô, assim, claro, ele começou lá em cima, né? E também o Viagem Maldita do caralho. A gente acha do caralho, a gente já falou aqui nesse podcast, como a gente. É um dos filmes que talvez superem o grande Wes Craven, né?
Exatamente, cara.
Remake que supera.
No começo ele era sanguinário. Ele queria ver sangue.
Ele queria ver. Aquela cena da escada, que o cara dá com um piano, sei lá, com o que na cabeça, a escada pensando e arranca fora, coisa mais linda.
A tensão inteira, né? Eu acho um filme maravilhoso. Acho maravilhoso, cara.
E tu sabe que, assim, querendo ou não, esse filme aqui, a primeira vez que eu vi, falei, bah, mas não é tão bom. Mas aí, como eu olhei vários na sequência, esse aqui acaba se tornando bom, às vezes.
E é engraçado que se tu analisar ele individualmente, como um filme sobre, sei lá, vamos assistir um filme de terror, não funciona.
Não funciona, é qualquer coisa.
Agora, se tu assistir 10 filmes de crocodilo...
Ele é bom.
E deixar ele por último, aí tu vê que ele tá bom.
Ele tá bom.
Aí tu vê, opa.
E ele traz o diferencial, D'Ambrosio, é um dos poucos filmes que traz o diferencial que a gente sempre falou. Do lago.
Divindade. Ecologia.
Do Deus.
Homem versus natureza.
Esse aqui é duas pessoas que estão presas em casa com um crocodilo. Enquanto assim?
Enquanto tem um furacão.
Enquanto tá acontecendo. Ou o alinho, sei lá o que que é, um troço absurdo, né? Então, assim, eu achei muito diferente por se passar, fica praticamente todo ele dentro da casa. E...
No porão lazarento, horroroso.
Fudido, né?
Fudido da porra.
Tudo fudido. Então, sabe, porra, é diferente. Quis trazer uma abordagem diferente. Eu achei interessante essa ideia. E principalmente, como tu falou, né? Ele se torna muito melhor quando tu olha diversos filmes de crocodilos na sequência. Que foi o que aconteceu comigo agora.
Como terror ele não funciona.
Sim. Não.
Mas aí tu analisa ele como um filme de horror ecológico ou, enfim, como um passatempo. Bom recurso, tipo, visualmente ele é muito bonito.
Ele é bonito, os crocodilos do CGI até que são
tiveram
ok.
Tiveram grana pra fazer, porque agora ninguém vai fazer animatrônico mais, né?
Não vão fazer.
Então é... Como a gente tem uma onda de 20 anos já de filme muito medonho, um crocodilo, tipo, de efeito especial podre.
Aham.
Uhum. Quando tem um filme novo, já fica, ei, lá vem, tipo, Croc do ano passado, hein?
Esse eu não vi.
É, não perdeu nada também.
Esse eu não vi.
E aí tu pega o Predador Assassino, o Crow. Muito bem feito.
Uhum.
Visualmente. E não é um crocodilo com 20 metros de comprimento.
Sim.
Não é o tamanho de uma carreta, entendeu?
Uhum.
Ele não é aquela coisa exagerada que nem, por exemplo, tu pega o Pânico no Lago 1.
Aham, uhum, sim.
Ou
sim.
Outros que a gente vai falar hoje.
Aham, uhum, sim.
Ele é que são pequenos, mas já é o suficiente pra te matar. Não é tão pequeno também, mas é um crocodilo de tamanho normal. Um crocodilo do pântano.
Não é um 9 metros lá, que eles, né? Que é sempre 9 metros, né? 10, 9, 10, 12 metros. Então, eu achei legal. Achei interessante. O CGI é bem feitinho. A direção não surpreende, é bem meio piloto automático.
Piloto automático, o roteiro também é meio...
Roteiro. Não, diversas decisões idiotas, os dois personagens tomam,
o que não fazer, vamos lá e fazer o errado, então.
É. Pô, diversas oportunidades de fugir e não consegue, mas enfim. E outra coisa também, tem umas coisas muito irrealistas, né? O cara teve uma fratura exposta ali, o pai da mulher, da guria. E aí, ele no final, ele tá quase correndo já.
Tu já percebeu também que outra um clichê clássico em vários filmes de crocodilo ou de monstro também, mas crocodilo é o clássico. Na vida real, o crocodilo, ele pega, né? Pode ver aqueles filmes lá da vida africana lá e outros. O crocodilo, ele pega e dá o giro da morte.
Dá o giro da morte.
E giro.
Uhum.
No filme, ele dá a mordidinha na bundinha.
Na bundinha.
E volta de ré. Porque a pessoa larga os bracinhos pra frente, assim, ó.
Ah, verdade.
E é puxado, como se estivesse sendo sugado.
Ele não dá o giro, né?
Não dá o giro.
Não dá o giro.
Tá faltando o giro da morte aí no filme de crocodilo,
né? Tem alguns que dão, mas é mais raro, né?
Exatamente.
Geralmente ele dá aquela mordidinha.
E puxa.
Solta.
Tem muitas vezes que só dá uma mordida e só pega no cinto aqui que não fura.
Mas é que tu sabe que diz que o ser humano tem um gosto diferente um do outro. E aí ele acha que ele morde pra sentir o sabor. Aí ele fala, opa, peraí, enquanto eu tô puxando aqui eu vou sentindo o saborzinho. Tá, não, essa aqui tá boa, vou pegar. Aí ele gira. Aí se ele não gosta, ele solta.
É, mas será que crocodilo dá ré? Tubarão, eu sei que não dá ré.
tubarão não dá.
É.
E tu sabe como é que faz pra escapar um tubarão, né? No alto mar, né?
Não sei.
Soco no nariz. Um tubarão.
É, ou se tu tinha uma caneta também ajuda, né? Dá no olho, né?
Uma caneta também. Mas a melhor coisa de escapar um tubarão em alto mar é um soco no nariz.
Eu nem sabia que tinha nariz. Que tubarão tinha nariz.
É, a ponteira aqui, né? Aquela
eu
coisa.
Sei que o urso funciona.
Urso?
É, recentemente alguém foi subir uma montanha no Japão e o ursinho foi atrás lá. E aí o alpinista enfiou a porrada no urso.
Ah, e funcionou?
Funcionou.
Tu vê só. Mas não dá pra ser no canguru, né?
É, não sei se ele não foi aí, depois alguém não...
Pois é.
Não tomou ruim, ó.
Mano,
seu eco-chita e tal.
O canguru, que não dá pra te meter no soco, né?
Ah, não dá.
Não dá, o canguru não,
é um bicho. Te pega e tenta te afogar, ou te comer.
Ou te comer.
Que nem o vídeo do cachorro, né?
O vídeo do cachorro.
Canguru tarado, velho.
Canguru
australiano. A gente já falou de vários filmes australianos. Não. Três ou quatro filmes australianos hoje, na verdade.
Se ele te dá um soco no queixo e tu apagar, tu acorda e ele tá te arrabando.
Ele tá te arrabando. É, exatamente.
Ele tá e tu nem viu. Ai, ai, que loucura.
Então fica aí, Predador Assassino, como filme de horror ecológico, como filme de crocodilo, é bom, não é?
Diversas, assim, tem que tomar, assim...
37 erros.
É, todos os erros tem que meio que eliminar. Pensar que a direção é piloto automático. E como entretenimento, ok.
Beber, bebe um pouquinho.
É, sabe? Toma uma coisinha, que é um filmezinho pra se entreter, pra não pensar muito. Filme que não precisa pensar. É só dar o play e olhar ali o que o crocodilo vai fazer, quem vai morrer, essas coisas. E é isso. Né? A gente sabe mais ou menos.
Vai ter continuação nesse filme, né?
Vai ter.
Tomara que seja com o Megan Fox.
Ah, e vai ficar melhor.
Enchendo porrada no crocodilo, né?
Até porque a atriz
fazer filme... uma bolsa de crocodilo no final, depois do filme.
Faz uma bolsa.
Ninguém fez isso também em nenhum filme.
Ninguém nunca fez, né?
Eu acho que eu tenho ideias maravilhosas pro filme.
Tu vê só, cara, que loucura. Eu pensei numa dessa também, mas eu não posso falar agora o que eu tinha pensado num filme desse. Mas essa é uma boa ideia, porque ninguém, eu penso coisas diferentes. Porque como eu olhei muito filme, muita coisa repetida, como a gente falou no começo do episódio, eu falei, bah, mas como é que os caras não pensam um troço diferente? Essa eu não tinha pensado, muito boa. Mas eu tinha pensado numa outra que eu não posso falar. Não posso falar.
Faz sentido, eu tenho até ideia pra um filme 1 e um filme 2, que me veio agora na mente. Porque... pega no primeiro filme ali a mãe do crocodilo, por exemplo.
Uhum.
E aí a Megan Fox enfia a porrada no crocodilo, faz uma bolsa.
Tá.
No segundo filme, ela já começa o filme já com a bolsa, já, ou com um sapato, sei lá.
É uma bota,
e
né?
E aí, quando o crocodilo vê ela, já fala, mamãe.
Já fala... mamãe! Sua mãe. Então ele começa a chorar. Aí o que tá chorando? Assim, minha mãe tá ali. Que horror. A mãe na direita e o pai na esquerda. Da bota. Que horror. Ai, ai. Mas tem que pensar que ele matou diversas pessoas, né?
Exatamente,
matou,
né?
Matou diversas pessoas. Não
tava estragando família, hein?
A gente não.
Matando criancinha.
Não tá falando de crocodilo inocente.
Não, não.
A gente tá falando de crocodilo.
Crocodilo bandido. Aqui, né? O crocodilo que ataca lá em Copacabana.
É, que mata mais que o bandido Luz Vermelha.
Que ataca Belinho.
Que ataca a velha, que come vaca.
Exatamente.
A pobre da vaquinha. Bandido come cachorro.
É.
Não, bicho come cachorro, tem que ir, não só
e
matando.
E hoje eu vou falar de um filme aqui que tem um crocodilo que comeu cachorro.
Comeu, né?
É, comeu.
Então vamos falar, Predador Assassinos, do final, é bom ou não?
Como um filme de horror ecológico de crocodilo, sim. Como um filme de terror, não.
Não. E como entretenimento é bom.
Ok.
Como, e aceitando as milhões de efeitos que tem.
Aceitando, vai embora.
É, vai embora. Como entretenimento legal. Lambroso, eu escolhi um, agora tu escolhe outro.
Devorado Vivo.
Live.
Esse segundo filme da carreira de Tobe Hooper.
Pera aí, deixa eu pegar aqui, porque esse aqui tá aqui, ó.
Devorado Vivo.
Olha aqui a capa que eu achei.
Teve dificuldade de deixar uma arte boa
pra esse filme. Uma arte, né? Olha só isso aqui. Falando nisso, mostra pra galera aí.
Deixa eu tirar
a capa. Ó.
Esse livro aqui é legal, vou mostrar só o livro no começo aqui. Dark Side, né? Nossa parceira aqui, né?
Dark Side. Qual livro é esse?
O Arquivo Sangrento, né? O do Dark Side, um compilado do Tobe Hooper.
Compilado do Tobe Hooper.
Todos os filmes até hoje de 2013 do Massacre da Serra Elétrica. E dentro dele tem várias passagens de outros filmes que o Tobe Hooper fez também.
Incluindo Poltergeist.
E tem Alive. Aí tá aí. Opa, cadê? Ah, essa luz.
Que é a mesma. Isso aí, agora vem. Aqui é a mesma capa que eu botei aqui, né? Só que aí tá preto e branco.
Que aí ele conta ali...
O que ele conta, Dambroas? Me conta o que ele conta.
Não, esse livro aqui?
Não,
da parte do Devorado Vivo. O processo de criação que o Tobe Hooper levou muito na brincadeira, na verdade, a ideia da concepção. Porque acontece, em 1974, o Tobe Hooper fez o Massacre da Serra Elétrica.
Massacre da Serra
Virou o jogo.
Sim.
A expectativa depois disso é o quê? Alta. Qual será o próximo filme do Tobe Hooper? E aí ele teve a ideia de fazer um filme inspirado num assassino, né, que alimentava um crocodilo com as vítimas dele.
Uhum.
Chamou novamente...
Que até uma boa ideia.
A ideia é boa. Novamente o Kim Henkel, que foi o mesmo roteirista também do Massacre da Serra Elétrica.
Uhum.
Vamos construir uma história sobre um crocodilo, hein? Um serial killer, um crocodilo que curte comer carne humana, hein?
Uhum. Esse tipo o goleiro Bruno, só que tira o crocodilo pro cachorro.
Exatamente, é.
A vida imitando a arte, hein? falei.
Eu não sei se tá fazendo piada com isso.
Não sei se pode, mas né? Eu não tô preso por isso. Quem tava preso era ele.
Ele tá se livrando da cena do corpo, né? Sem corpo não tem crime, né?
Exatamente. Sem corpo não há crime.
E aí, meu, o Cobb Hooper lançou esse filme, que foi massacrado, obviamente, pela crítica, né? Baixo orçamento. O filme inteiro é gravado, parece numa piscina ali, né?
Aham, é, sim.
Muito gelo seco, uma névoa muito estranha. Robert Englund.
Verdade, Robert Englund. Futuramente
ele ia ser o nosso Fred Krueger.
O Fred Krueger, exatamente. Com o Wes Craven daí, né, no caso.
Exatamente. O filme tem um monte de erro. Vamos falar do Will Devorar os Vivos. Tem erro.
Sim.
Chega a ficar meio tosco, às vezes.
Fica. Fica um pouquinho, né?
O crocodilo de borracha, tu vê nitidamente que é um crocodilo, mas não tem no tamanho que deveria. Não.
Muito mal
feito. Ele usa umas cores meio vermelhas. Não parece uma coisa que, tipo, que veio do mesmo diretor, nem do mesmo roteirista.
Aham, verdade, sim. Tem razão.
A Marilyn Burns, a nossa eterna série do Massacre
da Serra Elétrica,
retornou também aqui a parceria com o Tobey Hooper. Eu não sei porquê. Eu tenho um problema, acho que eu adoro esse filme.
É.
Eu gosto da ideia. Eu gosto da cara meio caricata do Judge, que é o personagem do Robert Englund.
Uh-huh,
eu gosto
sim.
da ideia do jacaré podre, do crocodilo, que... Ele é podre, velho. Tipo, ele parece que botaram um monte de bexiguinho e inflaram ele, sabe?
Aham.
Ele é meio
de piscina aquele,
né? Exatamente, meio inexpressivo, cara.
Aham.
Mas eu gosto... Eu acho que não é um filme grandioso, não. Ele não teve recurso. Como várias vezes na carreira do Tobey Hooper, ele não teve grana, cara.
Não, teve várias, diversas vezes.
Não foi um filme, não foi um diretor amado por Hollywood.
Não, não, nem um pouco.
Então. Vamos outras palavras agora. Eu gosto. Eu gosto do filme. Tem pontos, tem muito ponto negativo.
Sim.
Mas se tu gosta de um trash, eu recomendo.
É, ele é bem trechão mesmo, é bem trechão, né?
Mas eu vou te falar que eu prefiro ver esse tipo de filme. Com nem um animatrônico, um bonecão mesmo ali do posto em formato de crocodilo.
Uhum.
Do que vê o CGI bagaceiro que a gente tá tendo em vários filmes aí recentemente.
Com certeza.
Inclusive agora, acho que foi esse mês ou mês passado, existe um filme novo chamado Bad CGI ou Bad CGI Gator.
Bad Meu CGI Gator. Deus, tu chegou a ver isso?
Eu vi. 57 minutos. Um grupo de jovens aí tá tendo um problema com um crocodilo que não parece nem andar direito. Meio que ele flutua assim, tipo, a computação é muito ruim.
Meu Deus, feito em casa, bagaceirice.
Exatamente.
Porque tem vários, né? Que tu vê o crocodilo assim, parece que ele tá flutuando. Tem vários assim.
E tem umas cores estranhas, né? O próprio crocodilo, na verdade, o Tobey Hooper dirigiu um filme em 2000 chamado Crocodilo. Novamente. Então.
E
o crocodilo é feito com um efeito especial muito do ruim.
Muito ruim.
Essa é a dica pra galera que curte Tobey Hooper. Agora eu vou falar mal do Tobey Hooper. Crocodilo não é um filme pra assistir, cara.
Mas nem tudo é bom do cara. Às vezes acontece isso, né?
E era final...
Por mais mestre do terror que é...
Não, a gente sabe que não foi fácil pra ele, sabe?
Sim, pode ter deslizes, né? Já falava o nosso querido Fagner.
Mas é engraçado, tu pega o Tobey Hooper, por exemplo, o Life Force. O Force Sinistra na época foi detonado, cara.
Não, e é do caralho.
Eu acho demais aquele filme.
É muito bom.
É engraçado que eu falo desse filme há muitos anos.
É verdade. Vixe, desde o começo do podcast.
Né? E não, e nós, entre nós, a gente sempre falou... Nem é por causa da Matilda Mendes, né? Eu gosto da ideia dos vampiros zumbis. Do espaço, que transforma no. Enfim, vampiro no espaço sempre
se
muito bom.
Se fosse a véia, né? Do ex pelado, ia agorar igual.
É, exato.
A Pearl véia.
É.
Faltou... Se fosse a Pearl véia, né?
Devorado vivo, é isso.
É isso, né? E até agora falando.
Um milhão de problemas.
Também, claro. Até porque de tudo um bom que acontece, né? Mas é um bom passatempo. Até eu esqueci de falar do Predadores Assassinos, agora que eu vi na minha. Eu tenho que olhar pra minha anotação, anoto, tem que anotar, tem que falar, né? A água transparente. Porque a água é uma enchente que tá acontecendo. E a água que vem da enchente é transparente. Eu esqueci de falar isso. Eu até botei aqui com detalhe.
E a água da tromba d'água aqui no Brasil vem tronco.
Cristalina a água
vem
lá.
Vem bomba, vem doença, vem...
Não, cocô, vem rato.
Mosquito, a dengue.
Vem lixo, vem tudo, né? Vem tudo. Cara, que loucura.
E lá, quando é filme norte-americano, a água é...
Cristalina. Tu consegue ver tranquilamente os pés, os dedos.
Só não consegue ver o crocodilo. De resto, tu vê tudo.
O resto, vê tudo.
Exatamente.
E aí, é incrível, né? Como a água dos Estados Unidos, da enchente, é cristalina. Me apavorei com isso. Mas eu tinha que falar...
Até a enchente vai melhor do que aqui, né?
Até a enchente, né? A grama é mais verde.
Exatamente.
É tudo... O céu é mais azul. É tudo mais bonito. Mas, enfim. Então,
qual que tu vai falar agora?
Agora eu vou falar de um... já que a gente falou de Austrália, vamos pra Austrália. Aqui, ó. Medo Profundo no 2000 já, né? 2007.
É engraçado que a gente tem dois filmes hoje, pra falar aqui até rapidamente, na verdade, pra gente não se alongar. A gente tem dois filmes de 2007 que não estavam na lista da semana passada.
Todo 2007. Exatamente.
É que, na verdade, é que foi a nossa primeira lista, porque agora a gente já percebeu que dá pra botar muito mais filme.
Muito mais, com certeza.
Porque a gente tinha a tendência a se enrolar, na verdade, mas funcionou pra lista, funcionou.
Exatamente, com
analisar
certeza.
De forma crítica um filme individualmente, a gente percebe que a gente não tem capacidade. Mas na lista a gente pode botar 40 filmes tranquilamente.
Tranquilamente. Esse aqui, D'Ambrosio, é um que eu já tinha assistido tanto filme de crocodilo na sequência, Se eu já sabia o que ia acontecer. Já falei, ó, vai acontecer isso, isso, isso. E aconteceu.
Tá no YouTube.
Tá no YouTube, exatamente.
A dublagem no Brasil é uma coisa...
É, né? É, a dublagem é complicada,
Black
né?
Water. Blackwater.
Blackwater.
Água mansa.
Água mansa. Tudo a ver, né?
Tudo a ver, né?
Tudo a ver com Blackwater. É tudo a ver. Mas enfim, aí é o nome, né? Mas assim, a gente teve... Porque essa foi a nossa coisa, né? Eu tava no YouTube assistindo um desses... Aqui no YouTube, né? Pra quem tá no YouTube. Vendo um dos filmes. Aí na sequência eu falei assim, quer saber? Eu vou assistir Medo Profundo aqui mesmo. Vai ter que ser dublado, porque era o que
eu precisava. Era o que tinha mais fácil. Eu tava com preguiça de navegar em águas internacionais aí pra,
exatamente, pra conseguir
ele de forma mais fácil. Né?
Era o que eu também me deu. A famosa preguiçinha.
Aí eu já tinha visto mesmo.
Aí a famosa preguiçinha, mas eu não tinha visto. Eu não tinha visto, foi a primeira vez. Aí eu falei, pá, vai ter que ser.
Lá vem. Aí quando começou ali nos primeiros 7 minutos, tu já viu em 11 minutos aparece o Cebolinha.
O Cebolinha?
Aí tu pensou, agora vai.
Vai, né? Cara, eu esqueci de botar o animatrônico e o Cebolinha aqui pra galera.
É, eu mandei a foto pra ti, né?
Tu mandou. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar depois aqui enquanto fala. Vai falando desse filme que eu vou tentar botar pra
Medo
nós.
Medo Profundo, Blackwater de 2007, mais um filme australiano.
Eu não baixei a foto aqui, agora que eu lembrei.
Foda-se, então tá. Não tem a galera que procure também.
Mas eu vou botar 11 aqui.
11 minutos, aí, eu acho que é 11 minutos do filme, a galera já consegue ver o Cebolinha. O Cebolinha, na verdade, aparece em várias vezes ali, o bonequinho que vai na ponta do barco ali.
E isso, ele tá...
É um bonequinho, na verdade, que eles colocam tipo de na...
Mas por que o Cebolinha, né, cara?
Como é que o Cebolinha foi parar num filme de crocodilo na Austrália?
Atravessou o muro do Cebolinha.
Não, e tu vê que alguém gostava, porque ele tem super close durante o filme.
Vários closes.
Exatamente.
Vários closes.
Medo... Tá procurando a foto ou não?
Vou procurar aqui.
Medo Profundo, então, pra falar pra galera, caso alguém não tenha visto, a sinopse é muito rasa, muito simples, de uma família tradicional de algum lugar aí. Nem tem criança, né? É um casal e uma cunhada.
Exatamente.
Vão fazer um safari náutico num rio na Austrália. Com um equipamento de pesca bem merda, na verdade. Uma coisa muito horrorosa. E eles resolvem entrar num brejo ali, numa área meio de... Um braço do rio, um pântano. E aí eles descobrem que tem um crocodilo assassino.
Um crocodilo assassino.
O melhor é que o filme se vende como baseado em fatos reais.
Exatamente.
Cara, isso pode ser qualquer coisa aleatória, porque, meu, a galera tem toda hora tu vê uma reportagem da Austrália. Aranha pegou, mosquito picou.
Eles metem essa,
toda
né?
Toda hora na Austrália tem um bicho matando alguém.
Opa.
Ai, que barulho.
Não foi aqui sem querer.
Toda hora tem alguém, um bicho matando. Então, assim, tu colocar que o filme é baseado em fatos reais, podia ser qualquer história aleatória da Austrália.
Podia.
Vai provar que a história foi real.
Tá aqui, ó. Tá aqui o Cebolinha.
Ó, o Cebolinha.
Olha aí. Aqui é um dos diversos closes que dão nele, né? Pra quem tá vendo aqui na live, Cebolinha. Pra quem tá vendo, tira o celular do bolso. Se quiser ver o Cebolinha no filme Blackwater ou Medo Profundo.
Crocodilo, sei lá como é que se...
Crocodilo. É.
Jacaré.
E o Rambo, como é que ele fala?
Não. Vai se fuder.
Tá aqui o Cebolinha.
Filme de baixo orçamento, filme australiano. Eu adoro a Austrália, mas esse filme, ele tá bem avaliado. É engraçado que eu não comentei isso no começo do episódio. Vários dos filmes que a gente vai falar hoje, por algum motivo, alguns eu sei, outros não, estão muito bem avaliados no Rotten Tomatoes. Não que a gente se baseie por ali.
Não, não, mas é verdade.
Mas muitos filmes são. Esse é um que não tá mal avaliado.
Não tá.
Tá interessante não a avaliação. Tá. Tem, então eu já falei, ali tem um crocodilo que resolve atacar, eles ficam presos ali numa região do pântano, sobem nas árvores e o crocodilo fica embaixo na água, aterrorizando a vida deles.
Exatamente. O que tu acha desse filme? Porque faltou, a gente gosta de australianos, né?
Faltou animatrônico.
Faltou, né?
O que acontece? A falta de recurso prejudicou o filme na questão do colocar o crocodilo em cena. Ele demora, sim, muito pra aparecer. E quando aparece uma foto de um crocodilo, uma imagem real,
Fica
sobreposta. Tu vê que é um chroma key atrás.
Sim.
Que não condiz com a imagem.
Aham,
verdade. Talvez 2007, ali, locando um DVD e tudo mais, uma TV menor, não fosse tão ruim.
Tão ruim, exatamente.
Hoje, tu assistindo numa TV maior.
Sim.
Fica estranho.
Estranho, né?
Eu sinto falta de um animatrônico. De ver realmente um crocodilo com mais detalhe, porque tem uma cena que ele entra no barco e sai e ele parece um lagartinho, sabe?
Aham, é verdade.
Então, desproporcionalmente, ele não chega, não, a dar aquele medo que tu...
Aquele impacto, né?
E ele não fica na água ali, brabão também, né?
Muito não, pouco,
muito,
né?
Muito pouco, então... É um filme que não tem praticamente trilha sonora.
Não, não tem.
Então, entra uns dilemas ali, um pouco de clichê também.
Muito clichê.
Vai, não vai, a ajuda não chega. Crocodilo, outro crocodilo que adora pegar na bundinha também ali, porque outro. Ele não tem o giro da morte ali.
Não
muito,
tem.
Muito pouco.
Não tem.
Tem umas mortes meio estranhas também.
Sim.
Ele parece pobre, né? Um filme meio pobre, na verdade, tipo, de recursos. A parte que eles param, por exemplo, a família ali, os três, na verdade, param pra fazer uma pescaria.
Pá!
Tava mal de equipamento, cara.
Tava mal. Tu viu aquela linha nem lá na Ilha de São Pedro pescando.
Não tinha nem um anzol naquela linha.
Pá, que troço bagaceiro, né?
Ele tava mal. Pra Austrália, imaginava mais. Não...
É. Nem em São Pedro a gente não pesca com aquele jeito. Tem mais equipamento. Não.
Até lá tem mais equipamento.
É, até lá em São Pedro a gente tem o equipamento. Não é nem equipamento. Nossas linhas são melhor. As nossas linhas são manual melhor.
É, então tá meio estranho essa parte ali, mas tudo bem. É uma armadilha pra turista aí, né? Porque tu viu que eles concordaram? Vamos ir pro Safari Náutico e ninguém acertou o valor.
Exatamente.
No final, se eles não morressem em crocodilo... Opa, alerta spoiler, crocodilo mata. Se eles não, se não fossem mortos pelo crocodilo, sabe o que aconteceu no final? Algo pior. Porque o guia ali, o cara da viagem, ia chegar no final da viagem com um encarte ali, com 10 fotos, com um close muito horrível. Foto de bunda deles aí, foto na água, foto pescando no lambari.
Aham. Uhum.
Ia dizer... Ah, souvenir, $100.
Souvenir de $100.
Por pessoa, tá aqui, mas agora eu já tirei a foto. Ah, mas tá caro, mas eu já tirei a foto.
Sim, mas eu já tirei a foto.
E aí ia fazer um drama ali.
Aí ele já tava com a armada, né? Ele só ia levantar a blusa aqui pra se escorar a mão.
Tá bom, $100, tá bom. Olha como a gente ficou bonita a foto aqui.
A foto toda então, desfocada.
Eles escaparam aí de serem achacados pelo guia.
Achacados pelo guia, exatamente, que acontece
falo,
muito.
Eu né? falo por experiência, eu já fiz o safari náutico.
É,
eu fiz na Costa Rica com um crocodilo.
Tu foi?
Eu fui, eu fiz no Rio Tárcules, na Costa Rica.
E aí?
O crocodilo gigante, eu devia ter separado umas fotos pra colocar no episódio.
Verdade, cara. Tu viu o crocodilo gigante?
Sim.
Crocogé.
É, que eles são acostumados, o pessoal alimenta diariamente nos lugares específicos, eles já ficam esperando o barco chegar, né?
É, né? Que nem a veia do pânico no lago,
coloca,
a bota-vaca.
Colocam com a corda ali, o crocodilo sai da água, eles dão um pulinho ali.
Dá um pulinho.
É, pega o frango ali e tudo mais.
Flangou.
E aí a galera bate palma ali, os gringos ficam loucos ali.
Ah, imagino. Mas deve ser uma...
Eu tive a oportunidade de tirar uma foto pegando no rabo do crocodilo.
Ah, é?
Mas por respeito ao crocodilo, eu não botei a mão nele.
É verdade.
Agora no Egito, sim. Agora eu peguei um crocodilo menor na mão.
O pequenininho?
O pequenininho, é.
O pequenininho.
É, mas o grande eu achei inconveniente passar a mão nele.
É, achou?
No pequeno não, que é mais estranho, né? Mas tudo bem, né?
Mas tá tudo certo, mas enfim. E voltando, a gente tava falando.
Medo Profundo tem um monte profundo, de erro.
Um monte de erro, né?
Mas ele funciona como um filme de crocodilo.
Aquele entretenimento como filme de crocodilo
passa
também.
Tempo, né? Legal.
Porque
ele é rapidinho, é bom que ele passa rápido.
Uma hora e 22,
uma
eu
hora
acho.
E 20
né?
e pouco, né?
É, uma hora e 22, 24, ele passa muito rápido. Tá no YouTube.
Se fosse filme norte-americano, aí ia ter outra questão.
Ah, é?
E ele, todo um dilema, mas não. Ali na Austrália, eles queriam mesmo era matar o crocodilo e ser livre do problema.
Exatamente.
Não tinha nenhum ecologista na jogada, ali
esse
naquele
não
momento não tinha.
Mas vamos começar a falar de... Eu acho que a gente pode falar aqui de um deles.
Estamos entrando na meia hora final aqui.
Meia hora final, exatamente. Antes da 9 a gente libera você para você poder ver o jogo do seu time ao vivo hoje, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro, como a gente estava falando lá no começo do episódio, para quem não viu. Até ouvi a galera no chat, que eu vi que tem uma galera falou ali, que o Márcio falou aqui, que eu vi que tem galera que gremista, o Bruno Gomes é gremista, até depois a gente vai ler aqui o chat. Tem uma galera aqui que eu sei que gosta de futebol, então às vezes aí, né, 9h30 antes a gente libera. Libera ali, Otávio, você gosta de futebol também. Antes das 9h30 a gente vai terminar para você olhar o jogo do seu time de futebol do coração.
Vamos falar de um filme que acho que deu um pontapé para muita coisa que veio depois.
Pode ser.
Fala, Luiz Otávio, eu sei que tu tá com esse filme emocionado que tu viu esse filme depois de anos.
É aquele?
É.
Aquele também da Austrália?
Também da Austrália, eu sei que tu tá emocionado. Tu relutou em anos e anos pra assistir esse filme e agora que tu assistiu, tu se emocionou.
Eu só via falar... é porque isso, porque aquilo, e bota, cadê o filme, Jesus? Eu tô enrolando que eu tô procurando aqui, achei.
Aí, ó.
Aqui. Tá aqui, ó. A melhor capa que eu achei foi essa.
Tu vê que o Dark Age ali, o segredo de Malparim, o Dark Age, a arte ali tá com uma arte meio de
crocodilo.
Cor de crocodilo.
Cor de crocodilo, escamas de crocodilo.
Tu vê o John Jarrett ali, o nosso eterno velho do Wolf Creek?
O velho do Wolf Creek.
Já tava ali... preparado de velho de Wolf Creek desde sempre, com uma arma na mão e com um chapéu na cabeça.
E o chapéu na cabeça, desde sempre o velho Wolf Creek. Dark Age, ou O Segredo de Malparinca, depois
que
de vários anos, o Bruno falando O Segredo de Malparinca, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Mas é um dos melhores.
É interessante, né?
É interessante.
Mesma premissa, um guarda florestal, tem uma questão ali que tem um crocodilo que ele é reverenciado pelos nativos ali, como pelos aborígenes, como um deus.
Um deus, exatamente.
Que ele tá ali desde sempre, né? Imortal.
Uhum. Já dizia que imortal não morre no final.
Não morre no final. Tem a questão do crocodilo resolve atacar. Isso tem todo o dilema ali da parte ecológica, homem versus natureza.
Isso.
John Jarrett ali, o nosso eterno ecologista ali, o velho sádico que naquela época estava tentando ajudar as pessoas ali.
Exatamente.
Quer ajudar o crocodilo, não quer matar.
E no final ele vira, né?
Mas é que não tem escapatória.
Não
né?
tem escapes,
você
né?
Você vê que não tem como negociar com o crocodilo, né?
Não tem. E tem também o nosso querido biólogo brasileiro Richard Rasmussen nesse filme, né?
Também, né?
Ah, não, esse não, não é nesse.
Não, ele tá no Rogue.
Ele tá no Pânico no Lago. Tá no Pânico no Lago. É porque o Pânico do Lago é o remake desse aqui, né?
Ninguém falou isso. Até agora ninguém processou.
Ninguém falou.
Tu vê que os australianos são de boa, né?
São de boa. Eu já tinha processado.
Ark Nicholson, o diretor desse filme, é o mesmo diretor da Fortaleza. Das criancinhas.
Tá brincando.
85.
Grande fera.
Grande fera.
Fez pouco. Não sabia.
Acho que ele fez dois ou três filmes só. Fora esse, acho que ele fez só mais um filme.
Tá, mas acertou em... pelo menos até agora...
Fez pouco, mas fez bonito, né?
Exatamente. Até agora de 3, 66% acertou.
Maravilha, né?
Tu vê que loucura. Por que que não continuou essa criatura?
Pois é, não sei se...
Não morreu, será?
Não, acho que... Não sei se morreu depois ou não, mas ele não fez muita coisa na época, mas...
Pois.
É, ele devia ter outra ocupação.
Não, morreu, ele pode ter morrido, né?
É.
Mas que eu digo assim, na época, será que não morreu
não,
na época?
Que não, não, não. Acho não? que não. Eu nem tenho pesquisado numa época, mas acho que não morreu na época, não.
Será que ele ganhou dinheiro e aí...
Errou, ou se desgastou também, se acabou.
Desgastou, fez um monte de cinema.
Filme e cansou, né?
Mas
chega disso, não aguento mais essa porra e foi embora.
Pode ser também, né? Falou, não aguento mais. Mas... Já fiz aqui, eu saí por cima.
Deu.
Saiu por cima.
Deu um beijinho.
É, isso aí.
É que nem o Jake Gilligan, né?
Bem, vamos tirar o... Vou tirar o print, depois tô aqui assim, ó. É, vou tirar o print, tô aqui, ó. Aí fudeu.
Pá, vou achar que eu tô cumprimentando a galera da Serra, né?
É, a galera da Serra. A galera dos vinhos. A galera dos vinhos também.
A galera das hospedarias ali.
Bem, não dá, tem uma galera...
Que ali. Curte fazer algo parecido com o albergue ali, né?
É, curte, curte. Não, é além de criança também, né?
É.
Os botam pra as crianças pra trabalhar.
Mexer, não, vamos mexer com o pessoal da gringolândia, senão a gente vai tomar uma ruim, hein?
Não, tomamos um ruinsíssimo aqui.
Money Talk, aí não dá pra competir ali, não.
Não, não tem como. Não, se...
Tô fudido, cara.
Eu tenho que fechar o CNPJ e fugir daqui do Rio Grande do Sul.
Não, já era.
Não tem como. Não tem como. Mas enfim, é Dark Age, O Segredo de uma Alparinca.
Animatrônico lindo.
Lindo, 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 lindo.
Gigantesco, animatrônico. Cara.
Muito grande. Que era 9 metros a princípio, que eles falavam, né? Que era 9 metros, né? E, mas...
Robusto.
Cara, gigantesco o bicho, né?
E é engraçado que não é só questão de aparecer só a pontinha da cabeça. Eles mostram... Exatamente, a parte baixo da água, ele não fica... Não parece o do Devorado Vivo, que fica um balão.
Sim,
não,
sim.
Ele fica totalmente perfeito na água.
Exatamente.
Os movimentos legais, uma boca gigantesca.
É. É por isso que eu acho que até o Pânico do Lago também, o animatrônico é bom.
E lembra muito.
O cara lembra muito.
Porra, lembra, velho. Muito.
Sabe, por isso que eu acho que é um remake americano desse filme aqui.
Tem a mesma pegada, tem o ecologista ali, o cara que protege o parque.
Vai dizer que não são parecidos o John Jarrett e o Bill Pullman naquela época.
Lembra,
só faltou, até se lembra,
só
né?
Só faltou o chapéu e a arma, né?
Só faltou o chapéu e a arma. E os dois são apaixonados por uma outra.
Por uma outra loirinha, né?
Loirinha, que também tem a ver com alguma coisa ali. Então, porra, é muito parecido.
Eu acho que nesse quesito agora, entrando em questão de a parte mais. Nessa parte ecológica e tudo mais, eu acho que o Pânico Lago copiou a ideia. Na cara dura.
Eu acho também, cara. Acho também, copiou na cara dura.
Porque o Pânico no Lago. Vamos falar dos dois juntos, né? Porque nem vou falar do Pânico no Lago, do Pânico no Lago isolado. Não precisa.
Vamos botar aqui,
vamos meter na tela aqui. O Pânico no Lago, ele bebe da mesma fonte. Por quê? Olha só.
Tá na tela.
Eu gosto do Pânico no Lago 1.
Eu também gosto, também gosto.
Steve Miner, cara, o mesmo diretor do Sexta-feira 13 2.
2, 3.
3. O House lá, a casa do espanto. Eu gosto do Steve Miner.
Eu também gosto.
Eu gosto da forma que ele faz o filme, sabe?
Eu também gosto. Ah. Pô, ele dirigiu muito filme bom, né?
Então ele tava num limbo ali, entre os anos 90. Não tava acontecendo nenhum grande filme de crocodilo.
Sim.
O último é o Crocodilo Assassino, que a gente vai falar depois, de 89 ali.
Tem razão.
E aí ele faz o quê? Tem um crocodilo que o biólogo ali... Não, ele não é só um crocodilo, ele é um deus.
Exatamente.
Então tem a mesma ideia do Malparinca.
Só que o deus, pra ele, é pra um biólogo, no Pânico no Lago. E no Segredo de Malparinca é pra uma tribo lá,
é
local, né?
É engraçado, né? Porque na Austrália tem um crocodilo de água salgada, ele é natural, ele
é
dali.
Isso, é natural
aí dali. Lá na questão do Pânico no Lago, ele fala... Não, esse crocodilo, ele veio da Indonésia.
É.
Não tinha nem shopping naquela época. Como é que eu despachar a porra do...
Comple a gola na Shopee.
Como é que eu despachar a porra do crocodilo?
Não tem.
Falando despachar, tu viu que hoje, não sei em que aeroporto foi, cara. Não vou lembrar exatamente qual aeroporto. Alguém tentou despachar não sei quantas granadas aí numa mala.
Tá brincando?
No Brasil.
Pei, mas como assim, cara?
Não tá fácil viver.
Mas achou que não ia pegar no raio-x?
É, tipo, muita coisa não passa, não pega, né?
Isso é verdade.
Muita coisa não pega, né?
Isso é o que é?
No México a gente sabe que muita coisa não pega. E apareceu ali no scanner um monte de granada. Vou despachar pelo...
Imagina se tá uma merda no, do jeito que os caras tratam a mala e botam ele no avião.
Eu pensei a mesma coisa. Bum! Bom, depois vão dizer que é tentado terrorismo no Brasil.
Claro! Aí, aí nós já tá fudido. Ainda bem que não deu nada.
Ainda bem.
Deixa eu te mostrar.
Parabéns pra Polícia Federal aí.
Enquanto fala, eu vou pegar os animatrônicos pra mostrar pra galera.
Mostra os animatrônicos. Então a gente tem muito parecido, né? O Pânico no Lago tem essa questão. O crocodilo gigante também.
Sim,
pega
sim.
O que tiver no caminho. O Pânico no Lago, o crocodilo pega um urso.
Exatamente.
Tu viu que não tem pro urso, né? Não tem.
Aqui, ó. Aqui é a primeira foto. Olha o animatrônico aqui do da Stan Wilson,
do,
né?
Do Pânico no Lago, né?
Pânico no Lago, exatamente. Aqui é o começo. Olha que tem até um dinossauro aqui, rapaz. Olha aqui um Velociraptor. Então aqui é o começo animatrônico. Eu vou tirar, obviamente, aqui não vou Vou
quem é a grande vilã? O grande vilão do Pânico no Lago é a velhinha, ela é interpretada pela Betty White.
A velhinha.
A velhinha que engordava o crocodilo com vaca.
Exatamente.
Olha o preço que tá o quilo da vaca aí no mercado e a véia dando vaca pro crocodilo.
Desde criança, né? Os crianças, os crocodilo bebê, ela dando.
Mas será que ela. Aí que tá, é aí que tá. Será que ela anabolizava as vacas também e o crocodilo comia a vaca anabolizada e crescia?
Pode ser também.
Porque só a vaca normal não tinha porque o crocodilo crescer tanto, né?
Olha o tamanho da boca aqui do animatrônico, ó.
Eu gosto do Pânico Lagoon.
Olha só. É legal, tem uma dele aqui já botando a pelezinha. Eu vou botar na pelezinha aqui. Eu vou tirar essa aqui, vou botar a última. É, isso aqui é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meu. Essa fera aí, meu. Grande fera.
E aí?
Eu vou botar a última aqui, ó. Pânico Lagoon
foi feito, virou franquia, obviamente.
Obviamente, não tinha como
virar franquia. Depois do primeiro com Bill Pullman e companhia, só foi a ladeira abaixo.
Deixa eu achar aqui, ó. Botando a pelezinha, ó. A pelezinha.
Olha que bonito. Parece um crocodilo mesmo, cara.
Olha só isso,
velho. Olha que maravilha. Parrudo, hein?
Opa, aqui. Tá aqui na tela, se você não tá vendo pelo...
Olha,
pelo
todo malhado.
Só escutando, tire o celular do bolso que você vai ver.
Eu acho que realmente se tivesse esse crocodilo versus Anaconda em TV, para Anaconda, não dava, velho.
Não, ia ter.
Não dava, porque não foi esse mesmo crocodilo aí que colocaram no filme 4 ali.
Exatamente, olha o tamanho dessa porra, 4,
5, sei lá que filme foi aquela porra de...
Não, tá louco, gigantesco. É isso, né?
Eu não gosto muito do final que o crocodilo sobrevive ali. Na verdade, porque é o final americano, eles querem dar liberdade, né?
Sempre.
O crocodilo tá precisando de liberdade. Vamos fazer o quê? Jogar ele numa piscina, pro público dar dinheiro lá, pra
isso.
Ir lá ver.
Claro, fazer o tipo do Free Willy lá.
É, exatamente, né?
É.
Esse crocodilo precisa de mais liberdade, vamos botar ele no aquário.
Exatamente, pra o quê? Pra o pessoal ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro também, pra proteger o crocodilo.
Também.
Do ser humano.
É do ser humano.
Exatamente.
Dambros, pra gente, pra finalizar, pra ir pro caminho final.
Onde é que a gente tem mais coisa? Primitivo de 2007, eu não vou entrar muito no Primitivo.
Aqui, 2007, tá aqui Primitivo.
Falei
tá
na tela. Eu falei no episódio passado, né?
Isso.
Eles pegam a ideia do Gustav, o crocodilo de Burundi, que tem a...
Peraí, o Gustav?
Gustav é o crocodilo de Burundi.
O que é Burundi?
Um país na África.
Um país da Europa?
Não, na África,
Luiz. O seu idioma holandês.
Um país na África.
Mas saiu do Brasil,
África,
é Europa.
A África continental tem quase 60 países, então é um dos países da África.
Saiu da Europa, saiu do Brasil, é Europa, meu.
Tá bom, cruzou o Atlântico e a Europa.
Exatamente, meu. É, mas peraí, daí o nome é Gustav?
Gustav era o crocodilo de Burundi.
De Burundi?
Ele tem a fama e tudo mais aí de ser o crocodilo mais letal da história.
Tá brincando.
Atribuem a ele 600 mortes.
Eita!
Mas será que a galera também... Eu fico pensando, né?
Não exagera.
Sei lá, né, cara? Tem alguém meio mal aí na tua vida, então é meio tribal ali, né? E aí o cara tá enchendo o saco e tu vai ali, uma oferenda pro Gustav. Ninguém disse que foi isso. Aí do nada eles vão dizer assim, não, o Gustav entrou aqui na casa e pegou ele na cama. E levou embora.
Até porque...
Quem é que vai investigar?
Até porque lá no Pânico do Lago o cara fala assim, ó. Antigamente o pessoal... os juízes eram os crocodilos. O pessoal jogava na água e os crocodilos diziam se queriam que a pessoa ficasse viva ou não.
Exatamente, olha aí.
Então, olha aí.
O Gustav era um deus vivo, acho que parece que agora capturaram ele, né, se não me engano.
Capturaram? Quantos anos tinha, infeliz?
Ah, não sei. Aí são feitos ler também, né? Eu não sei quanto tempo vive um crocodilo.
Eu também não sei.
Aí é querer que eu saiba demais também.
Mas né? É muito tempo, deve viver, né?
E eles não evoluíram muito, eles continuam igual desde a época dos dinossauros, né?
Continua.
Tu vê que às vezes a questão talvez não seja evoluir, né?
Não seja evoluir, pode ser.
Ficou assistindo. O crocodilo ficou muito tempo no TikTok, aconteceu isso, né?
Até porque a gente acha que tá evoluindo, não tá.
É, não, agora a gente não evolui mais, né?
Não evolui.
O Devolution,
né?
Já era.
Daqui pra frente é só pra trás.
É, não tem mais. Não dá mais. Não daqui tem como evoluir, frente. Né? Não tem como com farofa, não sei as quantas, e TikTok não evolui mais, né?
A farofa da GQ.
Fudeu, né? Não tem como, né? O Fiuk. Vivemos numa época que o Fiuk é o pegador.
Eu achei que ele pegava só cigarro.
Fiuk, Garanhão. Pois é.
Eu achei que
ele era pegador de Marlboro.
Eu achei que ele era o pegador do Marlboro vermelho, é, filtro vermelho.
É. Hoje eu vi na reportagem que ele pegou uma mulher.
Pegou, né? Pegou, tu vê, só que não é só Marlboro.
Exatamente.
Não, mas tá certo, às vezes tem que mudar um pouco, né? Não é só de essas coisas.
É o equilíbrio, então.
É o equilíbrio. Pois é, o grande filme. O grande Fiuk.
Segredo de Malparinha, que é um bom filme, não é?
Eu lembro um dia, meu, que o Fiuk veio.
Eu tento sair dessa.
Veio cantar, meu. No Dia dos Pais, Dia dos Pais. Ele veio. Ele cantou assim, pai.
Chega.
E aí, o seu. Como é que é o nome do pai dele, meu? Meu amigo, meu. Como é que é o nome do pai do Fiuk, meu?
Fábio Júnior.
Aí o Fábio Júnior se emocionou, meu. Mais do que nunca. Tanto no profissional quanto no sexual, meu. Se emocionou. Tu não lembra disso aí, meu? Dia dos Pais. Fiuk entrou cantando assim, pai. E aí foi, meu. Desabou o homem.
Eu fico imaginando pro Fiuk como ele era jovem, né? Tu imagina ele tá andando na casa, aleatoriamente, do nada, tu encontra a Mary Alexandre na tua casa.
Essa fera aí, galera!
Não deve ter sido fácil pro coitado do menino Fiuk.
Por isso que ele é traumatizado.
Traumatizado, ele foi daquele jeito, ele tem uma cara de susto, né?
Imagina a Mary Alexandre cruzando na casa. Aí ele tendo que conviver.
E tu não sabe o que fazer, tua madrasta e tudo mais, tu não sabe se tu é fã dela ou não. E é uma relação muito complicada. Tu sabe que não vai durar, porque é o Fábio Júnior também.
E aí o Fábio Júnior sai do quarto assim: que
tu não
é?
Pode...
Tô subindo nas paredes!
Tu não pode se apegar.
Oi, filhão! Tô aqui, tudo bem, filhão! Oi, filhão! Aí ele pega e bagunça tudo no cabelo do Fiuk.
Aí ficou aquele cabelo, nunca mais cortou o cabelo
também. Por isso que ele ficou com aquele cabelo, nunca mais cortou.
Ele sabia que não podia se apegar, né? Vai pegar, não ia durar a madraça, né?
Tu viu a energia do Fábio Júnior?
Ô, filhão! Eu tô bem, filhão! Só em casa, né? Porque na TV ele aparecia, tipo...
Não, na TV era o galãozão, né?
É.
Em casa, o que que é? Tô subindo nas paredes, filhão!
Eu tenho dúvidas se era assim, mas tudo bem, né? Que família, mas tudo bem, né?
E aí, filhão? Ele bagunçava o cabelo, nunca mais teve... Por isso que ele ficou com o cabelo bagunçado, velho.
É, foi daquele jeito. Vamos... Traumatizou o Fiuk.
Pra passar a lambida, D'Ambros, primitivo, a gente já falou no semestre do episódio passado. É...
Crocodilo Assassino.
Crocodilo Assassino tá na tela. Killer Crocodile.
Killer Crocodile. 1989. Eu não sei por que eu vou falar desse filme, na verdade, porque ele não é um bom filme. Eu vou falar só simplesmente porque ele é um trash. Mas é um trash bagaceiro.
Mas é aqueles que é legal de ver?
É o trash bagaceiro de ver. Bagaceiro
bom de ver.
É bom de ver, exatamente. Bom de ver.
Ah, então isso que é importante.
Tem um animatrônico.
Que tem um
bonzinho, bom, legal.
Já começou bem,
um
então.
Um animatrônico legal.
Isso eu não vi,
tem uma boca diferenciada.
Olha aí.
Uma equipe aí de ecologistas viaja para algum lugar da América Central, Caribe, para pesquisar aí, para ver o que, que uma empresa aí tá poluindo o meio ambiente aí.
Olha aí. E mais uma vez, empresa, meio ambiente, viu?
Sempre... Mais uma vez. E aí encontra aí um crocodilo, uma tribo aí, com... Uma mesma coisa parecida com o do Malparinca, né?
Aham.
Fabrício de Ângeles. Diretor, cara.
Pô, Fabrício
de Ângeles da Brother do Lutfut.
Sim, exatamente.
Produziu o Cipador de Nova York, o Terror nas Trevas, Zumbi 2, como é
Zumbi 2.
Exatamente. Ele tinha a Fluvia Productions, se não me engano, é o nome da produtora dele.
Fluvia.
Funciona, eu acho que ele era realmente mais melhor produtor do que diretor.
Pode ser.
Eu acho que ele não levava tão a sério aquele lance da direção.
Da direção, né? Pode ser.
Então a gente tem esse filme aí do Crocodilo Assassino.
Sim.
Que obviamente é o título é sugestivo, né? Crocodilo vê, Crocodilo mata, né?
Crocodilo mata, que nem Jason, né?
Então tem essa pegada ecológica, a questão da ganância, uma parte meio ácida. Ele tem uma trilha sonora, que a gente não vai colocar aqui agora, né? Porque senão talvez o YouTube nos derrube.
Nos derrube.
A trilha sonora, não sei como é que não foi acusado de plágio, porque lembra muito a trilha sonora do John Williams, do Tubarão. Ela é muito parecida.
Até nisso meteram.
Ela é muito parecida. Esse filme, um ano depois, olha que louco. Um ano depois do Crocodilo Assassino, hein?
Uhum.
Ele teve uma sequência, um Crocodilo 2. Curiosamente, enquanto gravavam o primeiro, olha só. O Fabrício de Anjos estava gravando o primeiro filme.
Uhum.
Crocodilo Assassino e tudo mais. Ele ia almoçar. Aí o cara que trabalhava com maquiagem pegava a câmera pra fazer umas gravações, uns cortes ali, uns takes.
Mas olha aí.
E aí esse cara lançou o segundo filme, eles lançaram, com a sobra de um material muito aleatório que o cara gravava na hora de folga.
Não é possível, velho. Tu viu?
Eu vi.
E daí, esse é ruim.
Ele é uma mistura, porque ele basicamente lembra o primeiro filme com umas cenas aleatórias. Ele lembra muito, por exemplo, o Carnossauro 3, caso tenha a galera que curte Carnossauro.
É na vibe do Carnossauro 3.
É na vibe do Carnossauro
3. Maravilhoso, adoro.
A diferença, que por exemplo, o Crocodilo Assassino 1 é tão trash que tem o Crocodilo Explosivo. Ele não só explode, como pega fogo sem explicação.
Mas como assim ele explode? Não tem nada perto dele. Ele é tipo baleia quando morre no mar, assim.
Tipo, pegou muito sol, alguém botou uma lupa nele, sei lá, que era um sol.
Sabe quando a baleia explode no alto mar, lá quando ela morre?
Ela
morre, né?
Morta, porque gases, aí ela fermenta e tudo isso, mais. É. Né? Explode pra matar uma pessoa, realmente.
Pode.
Quando ela estoura na praia...
Pode dar merda, filho.
É, pode dar merda, realmente.
É, realmente. E aí sai aquelas tripas todas e coisa, né?
É, aquele gore de baleia.
Tipo, é tipo isso aí.
É tipo isso.
Ela se implode, explode, assim.
Pum, e aí explode, acaba o filme. E aí, no outro ano, a gente tem o Crocodilo Assassino. É interessante porque é um animatrônico. O crocodilo é diferente.
Aham. Uhum.
O crocodilo é monstruoso.
Sim.
Tem uma boca estranha também.
Uma boca meio ruim, meio estranha.
É, uma boca um pouco diferente, hein? Mas tudo bem.
Tá.
Trashzão, vale o mérito por ser italiano e porque eu gosto do Fabrício de Angelis pela broderagem dele com o Lúcio Fulci.
Com o Lúcio Fulci, é verdade.
Cinco, né?
É, não, e outra parceria com o Lúcio Fulci, porra.
É, só
não
é qualquer um, o cara assim, já, né? É uma grande
exatamente
coisa.
Exatamente.
Né?
Não, Bros, eu acho que a gente passou quase tudo a limpo, hein?
A gente tem Rock, só pra falar.
Esse eu não botei na capa.
Morte Súbita, 2007, porque passou no último episódio também. John Jarrett.
Verdade,
John
né?
Jarrett, tipo...
Esse eu não vi, não consegui ver.
O que é engraçado, por exemplo, em 2007, o John Jarrett, de novo ali, fazendo um filme de crocodilo.
Uh-huh.
Ele que fez o Malparinca, né? O Greg McLean é o diretor do Wolf Creek.
Isso,
roteirista.
Isso,
ele, é o, ele também é o diretor e roteirista do Rogue.
Do Rogue.
É, exatamente. Tem que esperar do Greg McLean. Que ele vai ser visceral, igual ele foi no Wolf Creek.
Sim.
E não, acho que ele tentou vender o filme.
Battle Call Segre, né, Boisés? Battle Call Segre.
Eu acho que ele tentou...
Boisés!
Eu acho que ele tentou vender um filme pras massas, sabe?
Uhum.
Então ele faz uns closes muito bonitos da Austrália. Aquela coisa que ele adora fazer, sabe? Que nem mostra, em vez de mostrar o deserto, que nem ele faz no Wolf Creek, ele mostra os rios, as árvores, aquela coisa...
Mas não é que nem o Outback ali, né?
Não é que nem o Outback.
É, mas...
Mas
é...
aí tu imagina que, bom, beleza, tá uma introdução, né? Vai uma hora o crocodilo vai entrar em ação. O que acontece? O filme fica muito... Como é que eu vou explicar? Tu imagina que o filme de crocodilo tem que ter ação, obviamente, né?
Claro!
Então aqui o crocodilo tá em segundo plano. Eles não têm vontade realmente de mostrar, sabe, o crocodilo dilacerando.
Uhum.
E não tem muita trilha sonora. Eu até entendo a ideia. Porque acontece, o crocodilo, ao contrário dos outros filmes, ele não chega fazendo, tô chegando aí, beleza.
Sim.
Ele é silencioso.
Sim.
Ataque furtivo. A gente vê, por exemplo, aqueles vídeos da África, que ele vai lá e pega o Gnu, sabe?
Aham.
Uhum. O Gnu não tá esperando o crocodilo, tá vindo lá no meio do rio, assim,
balançando. Não, ele tá tomando aguinha ali, né? E aí ele só pum. E aí já era.
Então eu acho que ele tentou usar essa atmosfera de silêncio, sabe?
Aham. Uhum.
De não saber quando o crocodilo vai atacar. A questão de não ter gore, ou não ter uma cena visceral, fica estranho.
Pra um filme de terror.
Pra um filme de terror. Tudo bem que ele tem algumas coisas no texto. O crocodilo mata o cachorrinho, mata uma criancinha.
Ah, é aí. Então não vou ver. Matou cachorro.
Mas, sabe. Isso é mais pra dar, tipo, aquele choque.
Pô, e tem um que o crocodilo mata a criança. Ah, no Dark Age?
No Dark Age.
Um dos primeiros ali, só uma criança, né?
A criancinha tomando banho na água ali e já era.
E já era. Não, eu pensei, não vai matar a criança, né? Matou. A
Austrália, Itália, não França, a galera saber. Não quer nem saber, cara.
Quer saber se era bebê de colo correndo, se era o que era.
Virou ferendo, né?
Virou.
O seu Malparinca, o crocodilo pegou, né?
Virou uma criança que pra aquele crocodilo ali era uma... Era um brigadeirinho, assim, sabe?
Uma asinha de frango.
Era uma asinha de frango, uma coisinha pequenininha. Sabe o tamanho daquele crocodilo? A criança era mais ou menos isso. Mas, enfim...
Rogue é um filme que eu achava que ia ser muito mais.
Uhum.
Eu gosto da ideia, gosto de John Jarrett, gosto do diretor... Gosto da ideia, mas o filme não funciona. Mas por algum motivo ele é muito bem avaliado. E eu acho que tem uma galera que vai gostar desse filme. Que
pode
gosta.
Ser, pode ser.
2007
pode ser.
Também, mais um dos filmes que não ficou na lista
dos 2007. Da semana
passada, né?
2007, verdade.
Falando em jacaré, pra acabar esse episódio, tô assistindo Monark. Não tem nada de jacaré, mas.
Mas tem a ver com.
Godzilla,
com
né?
Godzilla tem a
Gojira.
Ver.
Gojira. Acho que essa semana vem pro quinto episódio, né? Tá lá no streaming lá.
Como é que tá?
Que dá nos patrocínio, né? Que tem a maçã mordida lá.
Maçã mordida, é verdade.
Não,
essa aí nunca vai patrocinar, né?
Acho que não.
Nunca. Não, isso aí só os. Vende 3 telefones e não tem por que patrocinar.
Porque, exatamente.
100 mil reais, 3 telefones.
Eu gostei da Monark, que ele é ambientado ali entre o primeiro e segundo filme agora do MonsterVerse, entre 2014 ali, e o segundo filme.
Com Kurt Russell?
Kurt Russell no presente momento. Passado, não, no presente agora. É, e no passado, nos anos 50, interpretado pelo Wyatt Russell, o filho dele.
Filho dele.
Pai e filho.
Imagina que legal, né?
Pô. Legal a ideia de ambientar em dois tempos.
Pai são e filho. Parecidos
pais
ali.
São parecidos,
dá
né?
Pra né, meter o migué.
15 empresas foram responsáveis por fazer os efeitos especiais do Godzilla.
Cacete!
1000 pessoas trabalharam na renderização e fazer ali a...
E aí, como é que tá?
Eu gostei.
Gostou? Tá bom?
Tá funcionando também, legal. Porque quando tu imagina o que acontece? Uma série, né, cara? Pô, série... Tu sabe que é TV...
Então é tão fácil também.
A gente tem exemplos maravilhosos. Game of Thrones, a última temporada, craquelou aquela cena noturna lá. Não conseguiu ver nada naquela cena.
Godzilla pra um filme funciona, mas pra série, aí?
Fora a grana que investiu, né?
Exatamente.
E aí, obviamente, a série não é. Não se chama Godzilla, então o foco não é ficar mostrando o monstro ali, né?
Sim.
O Kaiju. Mas quando ele aparece, muito legal. Não só ele, os outros monstros também.
Sim.
Eu achei legal, mas. Não é tão bobo quanto os últimos filmes, talvez, ali, principalmente os filmes com Kong ali e tudo mais.
Aham.
Eu achei interessante. Bem interessante, na verdade.
Interessante.
Acho que é uma dica legal pra galera que curte aí o filme de monstro. Eu adoro ver o monstro destruindo uma cidade, né?
Sim.
Aqui é a versão que a gente já falou, né? A versão norte-americana. O que acontece?
Sim.
Godzilla. Original, né? Gojira, lá no Japão. Ele é o reflexo, ele é o espelho do medo do holocausto nuclear, por causa da Segunda Guerra Mundial.
E da bomba lá no Hiroshima.
Então,
China,
foi que eles criaram, né, o ser ali pra ser como se fosse uma referência, né?
Uh-huh.
Ao holocausto ali e tudo mais, a bomba. O que que ele é? Ele é do mal, velho.
Sim.
Godzilla no Japão, ele faz o quê? Ele vai destruir a cidade, ele vai tacar fogo no prédio, entendeu?
Sim.
A versão norte-americana, por que acontece? Os americanos, na visão deles, tudo mais, ganharam a guerra.
Sim.
Se ganhar na guerra, o Godzilla tem que ser o quê?
Tem que ser...
O ecologista. O
exatamente, claro.
Protetor da natureza, né?
Exatamente.
Então, na versão norte-americana, o Godzilla tá aí mais manso, mais...
Tranquilo.
Dizendo às pessoas, só falta pedir licença pra andar aqui. Com licença, senhora. Vou derrubar seu
com
prédio.
Com licença, senhora. Vou passar pro seu prédio, mas eu vou ter que me encostar e vai cair.
Eu não sou Braskem, mas eu vou afundar um bairro inteiro aqui agora e tudo mais, sabe? Então...
Tá tudo certo.
Tá tudo certo, né? Depois tu recebe uma multa irrisória e tudo mais, né?
Irrisória, mas se eles tomam, se a gente tomar uma deles, a nossa multa não tem como, não vai ser irrisória.
Não.
Mas tá tudo certo também. Tá tudo certo. Já fica crítica aqui.
Não tem que tirar da gente também.
Também não tem. Vai tirar o quê?
Só segurar a mesa de som.
Vai tirar a mesa de som? Não, não é? Vai fazer o quê? Vai vir aqui e não tem nada, né?
Então é isso, né? O Monarca gostei bastante. Tem vários filmes que a gente poderia falar aqui. Alguém falou aqui, ó, Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee é filme de crocodilo, mas não
é filme de crocodilo.
Eu gosto de Crocodilo Dundee.
E o Crocodilo Dundee. E qual é os outros crocodilos que tem aqui na
Ah, tem também a Cuca.
A Cuca?
A Cuca do Sítio Pica-Pau Amarelo, né?
A Cuca do que teve o...
É, mas eu preferia a Cuca da menina lá.
A menina... Tu diz a Alessandra Negrini?
Essa mesmo, hein?
A Alessandra Negrini já foi Cuca, né?
Já foi Cuca, né? E recentemente, né?
Tu sabe que teve aquele filme versão adulta, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né?
Tu botou o Luke de novo, hein?
Não, isso aqui tá lá no começo.
Ah, tá.
Deu pau, né? Aqui travou. Tu sabe que tem aquele filme adulto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um fazer que nem o dos dois...
Do sogro lá do
Jânio. O projeto que ia pra frente, né? Era o Sítio do Chupa-Pau Amarelo. E aí a Cuca seria a Chupa, na verdade, o nome.
Entendi.
Aí tinha o Visconde de Saco Rosa. Tava tudo certo pro personagem. Só que aí é Narizinho que aconteceu. A atriz que ia fazendo Narizinho se viciou em cocaína. Aí teve que sair do projeto. Deu ruim. Não conseguiram uma outra atriz a tempo e embargou o projeto. Aí
perdemos aí uma grande obra da sétima arte, né?
Vai sair, quem sabe.
Uma hora vem, né?
Futuramente aí o Sítio do Chupa-Pau Amarelo. Mas enfim, com essa aí nós vamos ter que ir embora, né? 3:03.
Vai ler comentário?
Vamos ler rapidamente, porque hoje não deu muito aqui. Vamos ler rapidamente. O Juliano Teis botou aqui a lagartixa, né? Ou o jacaré, porque aí eu não sei se vai aparecer todos os comentários pra mim. Desculpa se não aparecer, porque realmente, às vezes, não aparece aqui pra nós no YouTube todos os comentários. Então não sei o que acontece. O Logan botou boa noite. Marcelo do Cinema Férax, falamos do filme que ele nos mandou aqui, que ele mandou pra mim, mandei pro Bruno e a gente falou hoje aqui, mandou boa noite. A Mari Vaz, lá do Rio de Janeiro, mandou boa noite. Eu gosto muito dos episódios ao vivo, só não gosto muito do dia. Quarta é difícil pra mim, mas tamo junto. Ó, mas tá sempre aqui com a gente. Coisa que
hoje também, hoje é a última live do ano.
É, a princípio vai ser a última live do ano hoje, tá? Porque o Quem Tem Medo Choice Awards vai ser gravado, não tem como fazer ao vivo. Até tem.
Mas com a quantidade de gente não tem como.
É, sabe? Vai ser muita coisa, muita informação e isso e aquilo e blá blá blá.
E pra se perder também seria muito fácil.
Pra fazer ao vivo a gente ia ter que ter um operador de som com a gente, né?
É, não ia dar.
E como eu faço operador de som e de imagem aqui, né? Na verdade só não tem imagem muito, mas é imagem, botei nas ela é a imagem, né? Então não tem como, vai ser muita, muita coisa. Então, o último episódio ao vivo do ano, os outros serão ao vivo, a gente vota gravados, né? O próximo e o Quem Tem Medo Choice Awards. Provavelmente Natal ali não vai ter episódio, né? Ano Novo também vai ser uma última semana, não vai ter, na verdade, entre Natal e Ano Novo, e a gente volta em janeiro com tudo, aí a gente vai ver se vai ser o primeiro ao vivo ou ainda não.
É, ou nem com tudo também, né? A gente promete que vai chegar com tudo também, chega meio fraco às vezes, né?
É verdade, chega meio cansado, né? É. O Gabriel mandou boa noite, camaradas. O Gabriel também botou, alguém falou Beck, isso era o Sobeck, né? Como é que era?
O Sobeck.
Sobeck.
Sobeck. O Deus Crocodilo do Egito.
O Bruno Gomes mandou aqui, ó, manda um feliz aniversário pra Ana, a inscrita 666 e também a minha noiva.
Feliz aniversário, Ana.
Feliz aniversário, Ana, e pro Bruno Gomes, que eu sei que é gremista, dali Grêmio, né? Hoje vamos ter que ganhar.
Eu não vou assistir o jogo, porque...
Pra ficar em segundinho, quem sabe ganhar uma
azar,
greminha.
Né? Dá azar. Eu nunca vi o Grêmio ganhar.
É verdade, né? É, então hoje tu não vai ver comigo o jogo.
Tá bem.
Mas Dali Grêmio também, um parabéns pra Ana aí, escrita 666. Não esquece que a gente falou que vai dar um boné, né? A gente falou que ia dar um boné pra eles.
É, tu quer pagar.
Mas daí a gente vai ter que chegar o boné, porque a gente vai ter que fazer os bonés, fazendo a nossa arte tá pronta. Vai ser daquela arte, né?
É.
Vai ser daquela arte. Então, mas tá, vai ficar foda pra caralho. O Victor Richelli, que é o nosso apoiador, mandou boa noite, galera. Só cheguei agora.
Salve.
Dá pra voltar, né? Voltar depois pra acompanhar um ao vivo, né? Adrentei aos aposentos do Quem Tem Medo, Ari Otávio. Dali Grêmio, Ari Otávio também me bolou. Quarto colocado. Bruno Grosso, Crocodilo Dante, não está na lista. Pois é, né? Eu até perguntei pro Bruno, né?
Não, se colocar. Não, acho não.
Tem alguma coisa com o jacaré do Papo Amarelo? Jacaré do Papo Amarelo.
Não, não, só falou só do Saco Amarelo.
Do Saco Amarelo, né? É. E o Visconde do Saco Rosa, né? E aí, Monark tá muito boa. Tô gostando bastante, falou o Logan. Falaram de X,
Alisson. Ah, é o crocodilo lá, né? Do lago lá, da véia.
Qual da véia?
Do X?
Claro, óbvio. Eita, como é que eu me esqueci disso? Óbvio. Claro, verdade. Não, porque daí esse é só um crocodilo que tá no filme, né? Não é um filme de crocodilo.
A gente tentou focar no filme de crocodilo, na verdade. Porque senão também a gente tem que falar do crocodilo do Rampage lá do Dwayne Johnson.
É, né?
Rock, que interpreta ele mesmo em todo o filme.
Exatamente.
Não troca nem de roupa.
Não troca nem de roupa, né?
Exatamente.
E nem.
Camisa aquela meio cor de terra, né?
Cor de terra. É sempre a mesma,
sempre
né?
Sempre a mesma.
Sempre a mesma.
É uma economia de figurino que é uma maravilha, né?
Mas é bom, né? Que aí ele cobra o valor do que ele gasta figurino pro bom. Pra ele, levar pra casa, exatamente, do bolso dele. Mas então é isso, a gente fica por aqui. Vai você que já começou há um minuto o jogo de futebol do seu time, provavelmente a gente não quer atrapalhar você. E também.
Não quer atrapalhar você, na verdade, que tu tá aqui já.
Não, eu não tô pelo jogo, não tô, é só porque.
Não tá pelo jogo?
Não tô, não. Última rodada, meu time já tá classificado pra Libertadores, tá tudo certo, então é mais pra galera mesmo.
Libertadores quiser. Parece uma coisa maravilhosa, né? Porque é Libertadores, o nome é bonito.
É bonito o nome, né? É. Taça Libertadores, Taça, né? Liberta, né?
Liberta, né?
Coisa que liberta. Que
liberte, hein?
É a Freedom, né? Freedom, free. I am free.
William Wallace.
William Wallace. Então é isso.
Até semana que vem.
Último episódio do ano, último, ao vivo. Quem sabe participe na enquete aqui no YouTube, quem tá no YouTube, lá no Spotify, quem tá no Spotify, mandem por DM. O que vocês acharam dos 10 episódios ao vivo que a gente fez esse ano? Se tá melhor, se tá pior, se é pra continuar, se não é pra continuar. A sua opinião é muito importante pra nós. Então, não me esqueça. Por favor, nos falem como tá. A gente quer um feedback. A gente quer o feedback de vocês. Fiquem bem. A gente se encontra semana que vem, mas ao vivo de novo, talvez só ano que vem.
Talvez. Acho que é mais provável.
Dependendo do que eles vão falar pra gente nesse meio tempo, a gente vai pensar e analisar.
Aí a gente vai começar a ver as notícias amanhã, o pessoal mandando ali, desistam,
acaba essa porra.
Isso não é pra você.
Isso não é.
Vamos carpir um terreno.
Exatamente, né? Podia estar produzindo.
Carpinar.
Carpi também é. Podiam estar fazendo algo produtivo, realmente produtivo, estão aí fazendo essas merdas.
Exatamente,
Mas enfim, então é isso, sabe? A gente volta semana que vem, não ao vivo, depois tem QTM Choice Awards. Quem tem medo, Choice Awards, a maior premiação do terror brasileiro. É gigantesca, é milhares de categorias já.
Tô pensando onde a gente vai gravar ela, porque em vez de botar uma roupa boa, e aqui não vai ter como. Porque...
Não, mas eu acho que vai ser clima de final do ano.
Vai ter que ser na piscininha azul aquela, então.
A piscininha azul, né? Na Amor.
Vai ter que ser, né?
Na Amor, vou ter que dar uma Amor trazer patrocinar o último episódio.
Vai ter que ser, porque o calor aqui ano. Tá infernal hoje.
Sou eu de bola de fogo e o calor tá de matar. É agora, encerrando a live, tudo bem.
MC Lulu.
Se você quiser ficar.
MC Lulu, até semana que vem.
Valeus, falou!
Eu ia falar que até semana que vem, pai.